Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 15 de fevereiro de 2018 e começa agora a quarta reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Mas fica a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pelo nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 1 minuto do dia 15 de fevereiro do ano de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 4ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Sargento Elton fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso e também do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
O julgamento divino contra os juízes iníquos. Salmo de Assaf. Levanta-se Deus na Assembleia Divina. Entre os deuses profere o seu julgamento. Até quando julgareis iniquamente, favorecendo a causa dos ímpios? Defendei o oprimido e o órfão. Fazei justiça ao humilde e ao pobre. Livrai o oprimido e o necessitado. Tirai-o das garras dos ímpios. Eles não querem saber nem compreender. Andam nas trevas. Vacilam os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Contudo, morrereis como simples homens, e como qualquer príncipe, caireis. Levantai-vos, Senhor, para julgar a terra, porque são vossas todas as nações. Senhoras e senhores, palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Queremos agradecer aos vereadores Sargento Elton por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Raimundo Nonato, por fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que faça a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhora Iraci Adão, falar sobre os procedimentos dos vereadores em relação à abertura das reuniões. Projeto do Executivo. Projeto de Lei número EN 003 de 2018 altera o artigo 4º da Lei número 8.398 de 28 de dezembro de 2017, que orça a receita fixa a despesa para exercício de 2018 de 15 de fevereiro de 2018. Autoria: Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Ofício Secretaria de Governo 143 de 2018. Indicação 1750 de 2017. Ofício Resposta 3, Secretaria de Fazenda. 1779 e 93, CEMOP, Vereador Cleitinho. Indicação 1194 e 1670, CEMOP, Vereadora Janete Aparecida. Indicação 1496, CEMOP, Vereador Raimundo Nonato. Indicação 947, 1793 e 704, CEMOP, Vereador Sargento Elton. Indicação 1401, 1767, CEMOP, Vereador Negro Buriti. Indicação 1761, 1762, CEMOP, Vereador Roger Viegas. Indicação 1707 e 1709, CEMOP, Vereador Rodrigo Caboja. Indicação 1679 e CEMOP, Vereadora Adair Otaviano. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Comunicado externo número 048 de 2018. Visando atender a portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, informamos o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas do sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Chácaras Belo Horizonte e Lago das Roseiras, durante o período de 1/1/2018 a 31/1/2018. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. Senhor Presidente, sem mais para o expediente da tarde de hoje.
Solicito também que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 86 de 2018, solicitando a possibilidade de efetuar o calçamento da rua Padre Abel, próximo ao número 1871, no bairro Paraíso. Indicação número 87 de 2018, solicitando a possibilidade de efetuar o recapeamento do asfalto da rua Brigadeiro Cabral, iniciado no bairro Interlagos até o aeroporto, no bairro Jusa Fonseca. Indicações, vereadora Adair Otaviano. Indicação número 036 de 2018, a possibilidade do patrulhamento nas vias públicas nos seguintes trechos: Rua Dinamarca, entre Olímpio Moreira, a quadra de futebol no bairro Paraíso. Patrulhamento das estradas rurais da comunidade Córrego do Paiol. Rua Pedro Francisco de Oliveira, próximo ao número 611, no bairro Maria Peçanha. Indicação número 37 de 2018. A possibilidade de jogar escórias nas vias públicas nos seguintes trechos: Avenida das Graças após a entrada do Caique, no bairro Serra Verde. Rua Martim Cipriano, entre as ruas Júlio Nogueira e Viriato Correia, no bairro Belvedere 2. Indicação número 038 de 2018. A possibilidade de fazer operação tapa-buracos e recapeamentos nos seguintes trechos: Rua Buenos Aires, esquina com a Rua Bom Jardim, no bairro Sagrada Família. Rua Berlado Moreira Gomes, próximo ao número 230, no bairro Belvedere 2. Recapeamento da massa asfáltica na entrada do bairro Nova Fortaleza 2, pela BR-494. Rua Itambé, próximo ao número 602, no bairro Ipiranga. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação número CM 074 de 2018, solicitando que seja estudada a possibilidade de instalar placas indicativas com respectivos nomes nas ruas em todos os cruzamentos do bairro Vila Romana, em Divinópolis. Indicação número CM107-2018, solicitando limpeza do final da rua Siqueira Campos, número 2, em uma área de prevenção permanente APP no bairro Porto Velho. Indicação número CM108-2018, solicitando que seja providenciada uma limpeza na rua Marechal Castelo Branco, próximo ao número 295, cruzamento com a rua Júlio Nogueira, no bairro Catalão. Indicações vereador Edson de Souza. Requerimento 27/2018, solicitando enviar dentro do prazo regimental informações sobre os valores do IPTU lançado e arrecadado em Divinópolis em 2017, conforme o modelo abaixo. Requerimento número 28/2018, reiterando-nos enviar a relação de todas as ruas do município que não dispõe de rede de esgoto e pavimentação com seus respectivos bairros. Requerimento 029/2018, solicitando informação sobre o quantitativo de funcionários, sejam eles comissionados ou efetivados, terceirizados ou contratados na Prefeitura Municipal de Divinópolis, desde 31/12/94 a 31/1/2018, discriminando anualmente. Requerimento 30/2018, solicitando informações sobre o total dos valores arrecadados de ISSQN, discriminados os valores por item e cobrança mensalmente, no seguinte período, de janeiro de 2017 a janeiro de 2018. Requerimento lido, vereador Edson de Souza. Indicação número 161/2018, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer uma manutenção em uma boca de lobo e que está com uma erosão na rua Professor Isauro Ferreira, 810, no bairro Porto Velho. Indicação número 163/2018, a possibilidade de realizar patrulhamento e colocação de escória na rua Paraíba, entre as ruas Guaporé e Bambuí. Indicação número 213/2018, a possibilidade de fazer a limpeza no entorno do córrego ao lado do campo do Flamengo. Indicações, vereador Eduardo Prince Júnior. Moção de pesar número CM13/2018, pelo passamento de Jaime Lopes dos Santos. Moção de pesar número 14/2018, pelo passamento de Maria Aparecida Ferreira. Ambas moções de pesar, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação CM número 046/2018. Solicitando a possibilidade de capina e extensão em toda a rua Mariter, no bairro Candelária. Indicação CM número 047/2018. Solicitando serviço e capina da rua Ubatuba, nas proximidades da rua Camboriú, no bairro Candelária. Indicação número CM 048/2018. Solicitando patrulhamento e cascalhamento da entrada da comunidade rural do Cachoeirinha. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 167/2018, solicitando patrulhamento da rua Ibirité, espaço compreendido entre início da rua Francisco Teodoro da Silva até a rodovia MG-050, no bairro Alvorada. Indicação número 169/2018, solicitando a mudança da lixeira que está situada na rua Olímpio Moreira, número 1692, esquina com a rua Nigéria, no bairro Paraíso. Indicação número 214/2018, solicitando o patrulhamento para a rua Lírio do Vale, no bairro Elizabeth Nogueira. Indicações, vereador Marcos Vinícius. Moção congratulatória número CM, número 003/2018, que seja concedido moção congratulatória a Amador Alves Neto. Vereador Marcos Vinícius. Indicação número 100/2018, que seja providenciado o recapeamento asfáltico da Vila João Cota, no bairro Catalão. Indicação número 101/2018, para que seja providenciada a operação tapa-buraco da rua Afrânio Peixoto, próximo ao número 574, também perto da pré-escola municipal São José, no bairro São José, nesta cidade. Indicação número 102/2018. Para que seja providenciado o patrulhamento da rua Buenos Aires entre a Avenida Belém e a Avenida Bom Despacho, no bairro Vale do Sol, nesta cidade. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 218. a possibilidade de fazer limpeza do mato nas laterais da ponte que liga o Danilo Passos 1 ao bairro Bom Pastor, neste município. Indicação número 219 de 2018. A possibilidade de fazer a limpeza do mato alto na travessia de pedestre no acesso do bairro Danilo Passos 1 e Danilo Passos 2, em frente à rua Lorival Araújo, em frente à rua José Guimarães, neste município. Indicação 220 de 2018. A possibilidade de fazer limpeza de mato alto no campo do Grêmio, localizado na rua Maria da Paz, no bairro Danilo Passos 1, neste município, ao lado da antena da Rádio Minas. Indicações, vereador Roger Vieira. Indicação número CM-075 de 2018, solicitando instalação de um painel eletrônico contendo informações de contas, despesas, projetos e recursos da Prefeitura em local de grande pavimentação de grande movimentação de pessoas. Indicação número CM-078 de 2018, solicitando que seja providenciado um local adequado onde tenha piscina, aquisição de equipamentos e contratação de profissionais da área para promover sessões de fisioterapia para deficientes e idosos. Indicação número CM-083 de 2018, solicitando que seja providenciada a fiscalização do imóvel situado na rua Manaus, número 101, no bairro Santa Teresa. Indicações, vereador Sargento Elton. Indicação número 177 de 2018. A possibilidade de execução do seguinte serviço. Realizar o serviço de capina e limpeza da rua José Lourenço, próximo à ponte que dá acesso à BR-494, no bairro São Judas. Indicação número 178 de 2018. A possibilidade de execução do seguinte serviço. Tapa buraco em toda a extensão da rua Limeira e Avenida São Sebastião do Oeste, no bairro Jardinópolis. Indicação número 179 de 2018. A possibilidade de execução do seguinte serviço. Limpeza da fossa localizada na rua Braúna, próximo ao número 586, no bairro Jardinópolis. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação número 210 de 2018. Que seja realizada a limpeza e a operação tapa-buraco na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, esquina com a rua Divinópolis, no bairro Santa Clara. Indicação número 211 de 2018. Que seja realizada a operação tapa-buraco na Avenida JK, próximo ao Hospital Santa Lúcia, no bairro Santa Clara. Indicação número 223 de 2018, que seja realizado patrulhamento e cascalhamento da estrada do Buritis, próximo ao Morro do Marcolino. Indicações, vereador Vicente de Paula, Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar na tarde de hoje.
Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões.
Palavras, presidente.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, população, gostaria de passar aqui a comissão, relatório da Comissão de Direitos Humanos, referente a atividades no mês de janeiro, dos serviços prestados pelo órgão. Referente à orientação jurídica em geral, foram 5. Referente à orientação jurídica sobre detentos, foram 3. Referente à solicitação de segunda via de documentos, um serviço prestado pela Comissão de Direitos Humanos, foram 35 atendimentos. Referente à solicitação de providências, foram 1. Um total de 44 atendimentos à sociedade divinopolitana. Correspondências da Comissão de Direitos Humanos, ofícios encaminhados, total de 35. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua livre a palavra aos senhores vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo mais vereadores a apresentar relatórios finais de comissões, passo agora à tribuna livre. Convido a senhora Iraci Adão, que irá falar sobre pronunciamento dos vereadores em relação à abertura das reuniões, para se dirigir à tribuna. Informamos à tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, seus vereadores. Boa tarde, imprensa. O pessoal que está aí no plenário, visitando as prenúncias dos vereadores. Parabéns para você, Denis. Você está fazendo, colhendo mais uma rosa hoje. Eu quero falar aqui hoje, senhor presidente. Os vereadores, é os mais velhos da casa que tem aqui, é o Ed Souza, Marco Vinícius, o Caboge e aquele médico, o doutor Delano e o Eduardo Pente Júnior, os velhos da casa. É os que estão chegando mais atrasados aqui nesse plenário. O doutor Delano não, é o primeiro a chegar, ele ou a Denis. E uma coisa eu quero falar com vocês, gente. Isso aqui não é uma brincadeira, não. Esse plenário aqui, quantas vezes abre a sessão, pede para suspender a sessão para ir lá para dentro estudar projeto. Se vocês querem mais estudar, vocês vêm mais cedo pro plenário, lá para o gabinete de vocês, vocês estudam o projeto, não pede ele para suspender a sessão. Que poucas pessoas que vêm aqui, vêm para escutar a prenúncia deles. De 10 minutos, passa para meia hora, uma hora, e vai tudo embora. O treino é bem assim, não. Isso aqui tem lei, gente. Isso aqui é de lei. E quer dar os parabéns para a Daíra Teviano? Foi o primeiro presidente dessa mesa diretora que anunciou para nós, eleitores, o gasto que ele fez. Pagou todo o gasto desse plenário, dessa Câmara. Ainda sobrou 82 milhões e mandou lá para o Executivo. Isso é uma vergonha. Já foi passado diversos presidentes aqui. Só o senhor de João de Maranhão, que anunciou os gastos que teve aqui, passou para o Executivo também. Agora, os que já teve aqui, nenhum não teve coragem de avisar. Os cachorros, que somos nós eleitores. E nós pagamos tanto da Câmara e sobrou, nós mandamos para o Executivo. Foi só o Adair Taviano. Parabéns, Adair. Continua sempre nessa esterilidade sua, porque você vai mais para frente, meu filho. E ele fica com essa picuína, com raiva aí, falando coisa. Ele cortou gasto dessa casa, ele pôs menina a fazer as limpezas, pessoa boa que trabalha, os gabinetes dela faz gosto você olhar. Você não vê não vê ninguém na porta de gabinete com licutício igual era antigamente. Esse corredor aqui era cheio de gente à toa ganhando o Ivanete, sem trabalhar. Vocês trabalham. Mas os governos passados estavam dando dinheiro à toa, sem trabalhar. Não é assim, bem assim, não. A pessoa, para ter seu dinheiro, tem que trabalhar. E a voz do povo é voz de Deus. Eles falaram que aquele vereador que estava aí, que ninguém ia voltar. E não voltou, não. Assim, está começando muito bem. Faz a hora da abertura da sessão. Não tem ninguém. Não pode ser assim, não, gente. Vocês têm que receber a graça de Deus na abertura da Viva Sagrada, para vocês terem mais ideia nos projetos de vocês, para ser bem-vindo no plenário. Não é fazer caquezinho que vocês estão fazendo, não. Quantas vezes o Ed Souza já pediu para subir, suspender a reunião? O Caboge? Ora, leva ele, chega mais cedo para o plenário, leva os projetos, estuda, vem. E não pede para suspender, não. E pare com muita picuína, com a Daíra Taviano. É um homem que trabalha, cortou os gastos, tudo da casa. cortou até os carros da casa, pôs pouquinha gente aqui agora. Das outras vezes sobrava dinheiro, eu sei que sobrava, mas nós, eleitores, nós era cachorro, eles não contavam para nós não, hein? Se nós pôs eles na cadeia, nós é obrigado a saber o que está correndo aqui nesse plenário. Nós é obrigado a saber. E o Adair teve essa coragem de se soltar no jornal, está aqui o jornal aqui, ó, Adair Ataviano. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Aí hoje eu venho para esse plenário aqui dessa casa, os eleitores falam, não é que ela vai, Dona Iraci, eu falei assim, ela vai para o plenário assistir a reunião. Eles falam, mas lá não tem reunião não, lá tem a bagunça. É uma brigaiada lá de vereador lá. E eu falo, não, vocês têm que ir lá dentro do plenário para vocês participarem de perto, né? Eu ia em televisão, não. Televisão não conta tudo que fala lá dentro, não. Faz igual eu. Terça e quinta eu estou aqui participando. E não admito que ninguém fala dos vereadores, porque eu estou vendo tudo. Só que tem que eu não vou segurar a barra para ninguém, não, mãe. Eu não vou segurar, não. O doutor Delano é um médico especial. Ele inteira três mandatos dele. É o primeiro a chegar aqui. O Adenir é o primeiro a sentar naquela cadeira ali. Por quê? O Adenir já foi vereador, já foi presidente de associação três vezes. Três mandatos de presidente. É muito, ele está muito preparado para fazer os projetos dele e ser votado. Agora, os que estão chegando agora, ainda não é muito bem preparado, não. Não é bem preparado, não. A mesa diretora, nunca faltou um vereador aqui na mesa diretora. Isso é uma vergonha. Porque o mundo todo está vendo o que está ocorrendo aqui dentro desse plenário aqui. Não é só eu, não. Estou só avisando vocês. Não é pedir para subir a reunião, suspender a reunião, não. Ó, senhor presidente, você está de parabéns. Você está de parabéns. Você está de parabéns. Continua assim, presidente. Deixa esse cacas picuína desde trás das paredes, em gabinete, falando de você. O que vem do pé não atinge na gente na cabeça, não. Viu, senhor presidente? Você está de parabéns. Está de parabéns. O doutor Delano também está de parabéns. É muito bem-vindo aqui nesse plenário. Marco Vinícius. Ele deixa fazer tudo, a oração, tudo primeiro, para depois ele chegar aqui. Uai, Marquinhos, por causa da sua religião, não, meu filho. Você tem que aceitar Deus aqui dentro desse plenário. As orações, uai. Não tem nesse não, Marquinhos. Você é o homem velho de casa. Você e aquele menino ali, vocês são velhos das casas. Você está dando mais exemplos que chegou agora. O cretinho é um que está chegando muito atrasado, cretinho. E está falando que vai ser deputado federal. Uai, não é assim não. Tem que rezar. Hein? Está doente? Não, mas e fora disso também, ele não vem não. Ele está chegando atrasado aqui, viu, cretinho? Você tem que prestar bem atenção que você está saindo deputado federal. Deputado federal não é bem fácil assim não, viu, filho? E é só isso que eu queria falar com vocês. E boa tarde e muito obrigado.
Quero agradecer a tribuna Iraciadão. E em seguida... passo a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. A dona Araciadão, pela idade, pode falar o que ela quiser. Mas nem tudo é verdade que ela falou, viu? Então, mas ela tem direitos adquiridos. É, mas tem muita coisa atrás das palavras dela. Muita gente apresenta contas aqui. Muita gente já devolveu dinheiro. Muita gente. Então, são meias-verdades. mas só que ela tem direito. Então o colega ali trincou o joelho, ela não veio porque trincou o joelho de muleta, é um dos primeiros a chegar, então não é bem assim não, mas a idade, os cabelos brancos, dá direitos adquiridos, isso é bom. Eu vou chegar lá, se Deus quiser. Então, habemos secretário de saúde novo, parece o Papa, isso é karma. Secretário de administração, meus pêsames, Raquel do céu, ninguém quer. Administrar um trem que não tem dinheiro. Secretaria de saúde, ninguém quer. Agora, qual que o povo quer? Pesca, ministro da pesca, secretaria da pesca, secretaria de cultura. Olha que beleza. Tudo que não precisa de cobre, o povo quer. Tudo. Agora, a desgraça, ninguém quer. E o Amarildo, enfermeiro, até que enfim, né? Formado, desculpa, é pleonasmo falar enfermeiro formado, que enfermeiro é formado, né? Técnico de enfermagem, concursado há 23 anos, graças a Deus, assume a Secretaria de Saúde. Passou da hora do juízo do meu prefeito, também de cabelos brancos, aos 86 anos, né? Já deveria ter criado o juízo, já num monte de mandato aí, pôr para correr o secretário que estava lá enchendo cadeira e deixar a saúde chegar onde chegou lá. Olha que você ganha, Marildo. Olha para você ver. Isso é presente grego, né? Olha para você resolver, ó. Enfermeiros da UPA mantém decisão sobre greve. Agora eu quero ver, porque tem um sujeito aí tirando foto, ele só tira foto, é candidato, deputado estadual. Não pode falar o nome dele, não, que fica nervoso. Ele vai lá no TRM, nervoso. Ele tira foto na inauguração. Eu quero ver tirar a foto, Marildo. Chama ele. Vai lá na porta da UPA tirar uma foto com sei lá, ó, para resolver, ó, esse problema. Ah, mas não aparece mesmo. Mas quando é para inaugurar, ele faz assim, ó. Para inaugurar. Leva ele lá para tirar uma fotinha, ó. Mas não vai mesmo. Mas eu tô doido pra essas urnas abrir, senhor. Você vai levar uma traulitada. Mas é até sem vaselina que vai entrar. Mas é até sem vaselina, sabe? Você é ruim demais de serviço. Mas tem que abrir essas urnas. Primeiro pra pôr alguém, alguns colegas no lugar deles. Tem gente que não ganha nem pra vereador de novo, é candidato a deputado estadual e federal. Gente do céu. Uma campanha para deputado, eles perguntam assim, você vai ser? Eu tenho juízo aí. Eu tenho juízo. Foi investir no meu negócio de saúde lá, ó. Perigo. Um contador é 40 mil para fazer a campanha de deputado. Tem gente que não tem esse cobre. Eu sou candidato. Tem gente que não tem os votos de vereador de novo. E é candidato. Mas vai fazer o quê, né? Todo mundo pode passar pela experiência. Que é um ensaio para vereador de novo, para não sair da mídia. Para mim chama fracasso. O cara que perde a eleição para deputado estadual, federal, e vem com menos voto, ou a quantidade de voto de vereador, é fracassado. É igualzinho assim, não, se você sai, só depois você ser candidato a prefeito. Perdeu? Fracassado. Fracassado. Ih, mas vocês vão ver a história aqui. Sou candidato. Gente, mas vai ser uma traulitada. Esse então que eu falei agora há pouco, a vaselina vai entrar até enroscando nele assim, ó. Aí o Galileu vai criar juízo, que pôs ele para ser. Porque ele não acrescentou nada pro Galileu, coitado. Nada. Aí depois que abrir as unhas, o Galileu vai falar assim, ué, Lu, cadê meus votos? Aí você vai descobrir quem é esse sujeito, senhor, você pôs ele aí, e que vive tirando fotinha com ele aí, só pra inauguração. Terninho, ele agora arrumou também, é médico igual eu, mas não pode falar aqui que ele é médico não, você vai lá no TRM. Então aqui eu tenho que falar da parte política sua, isso eu posso falar. Vai lá no TRM lá, ô cagão. Falei mal de mim, falo, eu tenho isonomia parlamentar até 2020, ô bobão. Da sua política eu falo, da sua profissão eu não posso, porque senão você vai lá no TRM. Seus cabelos brancos até hoje não te deu juízo. E o pior é a sua assessoria, que é tão ruim quanto você. Porque se a sua assessoria tivesse juízo, ela falava com você assim, vai lá não, senhor. Ele está falando, é da parte política sua. Fiura. Você é incompetente, a sua assessoria incompetente ao quadrado. Porque se você tivesse juízo, sabe o que você fazia? Você economizava tempo seu e meu, ô bobão. TRM tá querendo saber problema de incompetência sua, não, senhor? Você tá aqui, gente, vice e nada é igual. Tá até tendo um recurso aí, né, que é um zero à esquerda. Ele fica torcendo pro prefeito morrer, o presidente, mas o Galeano não, viu? O homem tem uma saúde. Então, você vai morrer na sua cadeirinha de vice aí, ó, porque é dela pra rua que você vai. Porque pra deputado estadual, você não ganha nem seus votos de vereador. Você é muito ruim, senhor. Ruim. Horrível. Agora ele arrumou um terninho bonito, pra vir nas reuniões aqui, ó. Ele põe cara de pau, cara de pau. Vice-prefeito, cara de pau. Vai lá, manda cartinho pra ele. Ele chamou eu de cara de pau. Chamei, vice-prefeito, cara de pau. Ruim serviço, fica esquentando o banco. Saiu da UPA, você operava lá, o município perdeu até o centro cirurgião. Ih, meu filho, se eu puder, a quantidade de gente que eu recebo, não vota nesse sujeito aqui não, ó. Ele não te atende nem ao município. Horrível, ganha seu dinheiro à toa, para encher lá o banco. Mas eu já perdi tempo demais com você, senão eu fico fazendo é propaganda. É igual o povo tá fazendo pro Lula lá. Não, porque agora mesmo começa a ter dó do seu, ruim serviço, ruim serviço. E eu posso falar do seu, vou falar. Eu posso falar da sua parte política. Horrível, horrível, péssimo administrador, péssimo. Mas o Galeu escolheu você, né? Fazer o quê? Agora tem que engolir. Mas você não precisa engolir, não. O Galeu precisa. Enquanto eu estiver nesse partido. E também é o capeta. Né? Tudo que começa com P, agora tirou. Agora não é P mais, não. Agora é M, de merda. Aí, eu vou falar pra vocês uma coisa. É tudo a mesma desgraça. Não tem um que presta. Um que presta. Né? Saiu P, daí pum, e veio o M, de merda. Mas de toda forma, nós temos que ter um pra eleger. Quem dera, o Cleitinho fala aqui, ó. Quem dera, vê lá, né? Se esses. É tudo uns canalhão, né? Aquele homem da capa preta lá, eu fico com dó, mas ele não representa o judiciário. A turma tem que saber disso. Aqui quem representa o judiciário, era meu sonho ter um Mauro Riújo ali, gente. Era meu sonho ter um Judim, era meu sonho ter o Gilberto Osório ali sentado. A caneta deles é pesada demais. É meu sonho. Agora eles não representam esse senhor Gilberto Gilmar Mendes aí. Nunca que passa, né, para que nós possamos, né, Cleitinho, candidatar sem partido. Nós estamos eleitos. Estamos eleitos. Porque o povo agora tem aquelas malas que nós temos que carregar com a gente. Você imaginou? Eu, a história desse M, né? Não sei lá de quê. Nunca teve na vida o tanto de voto que eu dei pra eles. 2.700 votos que eu dei de presente pra eles, assim, ó. E eu ainda tenho que carregar esse karma. MDB, carregar essa cruz pesada. Essa cruz pesada. Devo nada pra esse partido, é que me deve. E nós, hein? Se nós pudéssemos, hein? Doutor Delano. No! Eu ainda tenho que puxar os outros. É porque é não sei o que partidário. Ah, vai tomar banho, seu par. O país desgramado, que mais uma vez eu conto pra vocês, a corja vai voltar para aquele congresso. Nós estamos preocupados novamente com o presidente. Nós não estamos preocupados com a Assembleia Legislativa do Estado e nem com os deputados federais. Nós estamos focalizados em presidente da República, que tanto faz com tanto fez, que quem manda nesse país é os deputados federais e estaduais. E essa turma não podia voltar nenhum. Nenhum. Tinha. É a única forma de mudar esse país. Mas vai voltar, turma, porque eu sei que está em casa, até eu sei que está em casa, não deve ser não, né? Porque está em casa agora assistindo televisão, 14h, não, é, não posso falar que você não trabalha não, mas ou você acordou cedo demais ou não trabalha, é um dos dois. É um dos dois. Porque o trabalhador braçal não está aí agora não, ó, assistindo televisão não, ó, mas não está mesmo. Ou está dentro do seu serviço, ou está aposentado, porque agora a mão de obra que elege está dentro da empresa. Então eles não estão nos ouvindo, infelizmente. Porque quem está em casa, deitado eternamente, em berço esplêndido aí agora, a gente ou levantou 10 horas da manhã, ou está lá trabalhando num lugar aí, ó, que faz serão. Porque 14h, você está doido, é tempo demais. Agora, por que vocês não passam a reunião para de tarde? Porque vocês não vêm, vocês não vêm de jeito nenhum. Agora, quando vai doer no bolso, vocês vêm. Aí vem, faz aqui na... Aí os vereadores novos dão um fico medo. Dos... Janta não, é tudo uns mala. 40 mil foi pra rua e um foi pra UPA fazer vídeo, ó. Aí que tem bacana. Né? Por que, que os 40 mil que estavam na rua fazendo festa, mais 2 minutos, presidente?
Concedo mais 2 minutos.
É, os 40 mil que foi para a rua fazer festa, não foi lá bloquear para arrumar a UPA, para não subir a passaginha, você sabe por quê? Porque o carnaval é uma festa. Eu dei um monte de print nos meus Facebook de gente que ia lá no consultório chorar míngua, com uma cerveja na mão, debaixo de um guarda-sol, num sol de 40 graus. Eu estou esperando vocês lá pedir desconto. Que eu vou pegar essa foto, mostrar a sua cerveja, o seu guarda-sol e o seu carnaval. Cambada de cara de pau também. Aí, mas de toda forma, tá aí, Amarildo. 23 anos de concurso público, nosso secretário de saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro, passou por todos os setores da saúde, esse sim. E outra coisa, a humildade do novo secretário de saúde, ele pediu para pedir para vocês, e tem ideia, vocês nunca passaram por isso, ele quer fazer uma reunião com todos vocês, aí mandou perguntar se vocês aceitam. Eu falei assim, uai marido, eu já aceito por eles, e um deles vai negar uma reunião, o outro, o bonitão, passava, não olhava para a gente não, está no lugar dele lá, ó, que tem que estar. Agora você, marido, você galgou aonde você está. Agora o que eu ia contar para você, sabe o que, é que o marido me falou? Eu vou assumir, Delano, mas não vou assumir sozinho, eu vou assumir com a equipe. Então, está assumindo o Amarildo, está assumindo a Cristiane, está assumindo os concursados, vocês acreditam? Não está assumindo um secretário, está assumindo uma equipe. Não está assumindo só um cara que quer lá ganhar 10 mil, não. Está assumindo uma equipe de responsabilidade. Agora sim, inclusive estão vindo prestar conta aqui conosco, para nós, com um déficit de milhões que vão mostrar aqui, ó. Aí eu quero ver o sujeito vice, tá aqui para tirar a foto para ir pro jornal assim, ó. Nós não tem dinheiro não, nós deve, não sei quantos milhões. Aí não vem não, sabe por quê? Porque a desgraça não elege, elege sorriso, cara bonita e fartura. Muito obrigado, até semana que vem.
Passamos ao próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. No nome do Edil Zé Luiz da Farmácia, cumprimento todos os vereadores, vocês que nos visitam nessa tarde, vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Iniciei minha fala hoje, senhor presidente, em nome de Deus, relatando a alegria que estou juntamente com a região ali do Serra Verde, vou relatar novamente e quantas vezes for necessário, porque é muita alegria para nós. Já iniciou ali as obras da trincheira da Ibirité, estou acompanhando lá passo a passo, né? Ali que vai ligar o Alvorada ao Serra Verde, não é uma história, já está acontecendo ali a construção dessa trincheira, onde é um sonho antigo, um trabalho desse vereador, junto com as lideranças de bairro ali da região, né? Eu ali, como eu sempre digo, eu não vou no Serra Verde para contar a história, eu faço parte da história do Serra Verde. Então é com muita alegria que eu participo dessas obras que estão a todo vapor ali naquela região. E já detectei um probleminha ali, senhor presidente, que é passa mais só em tempo oportuno que a gente gosta de abordar o assunto para que não desvie, para não vira desculpa para que a obra não seja feita. Ali o projeto tem uma passagem de desnível que vai dar acesso ali ao Nosso Senhor da Conceição. Então é uma passagem boa. Todavia, eu vou lutar, trabalhar junto com a comunidade para que seja feita uma passarela na rua Itamarandiba. Já iniciei a partir de hoje, né? Fiz uma indicação, vou fazer ofício também para a Nascente das Gerais. A gente vai estar trabalhando nesse sentido para que seja feita também ali uma passarela. De igual modo, senhor presidente, já começou também o trabalho topográfico ali na JK, né? Que vai dar acesso ali às trincheiras do bairro Jardim das Oliveiras, Candelária. Então a gente também já está acompanhando de perto, pois também foi ali que a gente começou a trabalhar nesse sentido, junto com as comunidades, lideranças comunitárias. E sempre um entravo, a questão ambiental, ainda estou aguardando por parte da Suplan uma reunião com a nova diretoria da Suplan, foi trocado algumas pessoas lá, que já está finalizando a licença ambiental para que retome os trabalhos ali do bairro Icaraí. A gente está acompanhando, terça-feira, se Deus quiser, estaremos lá na Suplan, forçando, né, trabalhando para obter essa licença ambiental, que falta essa formalidade de fechar o projeto ali. Senhor presidente, vou ter que voltar a tomar omeprazol, Zé Luiz da Farmácia. omeprazol, porque certas coisas dá dor no estômago. Estive hoje lá no pátio da prefeitura, para olhar a questão da iluminação pública. Foi um ano, um trabalho muito bem feito, diga-se de passagem, pelos funcionários, dois funcionários ebanistas do setor de iluminação pública, um ano para fazer o levantamento e atender as demandas, as solicitações desses vereadores e também da comunidade no geral. Um ano para fazer o levantamento. Agora, dia 6, foi aberta a licitação, mas a licitação para projeto. Aí já teve lá um indeferimento, vai ter que marcar nova data para licitação. Aí depois de aberto a empresa vencedora, ela tem um ano para apresentar o projeto. O projeto sendo aprovado, depois uma nova licitação para que a empresa vencedora execute o projeto. Eu falei assim, então nesse mandato nós não vamos ter iluminação pública em Divinópolis, não. Então eu já liguei para o Ricardo Moreira, para a gente estar marcando a reunião, para ver se a gente copia de outra cidade, que a gente tem sugestão de que se faça a licitação de todo o processo de uma só vez, né, para que facilite. Um ano já se passou, mais um ano a gente não vai ver resultados de iluminação pública aqui em Divinópolis. Dica de passagem, não é culpa do pessoal lá, que eles estão travados numa lei arcaica que trava os funcionários públicos, que eles não podem burlar a lei. Diga-se de passagem, né? Então a gente tem que estar buscando soluções, copiar de cidade. Porque Cláudio não teve isso. Eu tive com um empresário que ganhou a licitação lá, ele fez o projeto, executou o projeto, tudo tranquilo. Então a gente buscar soluções para esse problema. Ali o Nova Fortaleza 2 tanto necessita, e outros locais também, né? Aquela entrada ali muito perigosa do Nova Fortaleza 2 e outros lugares mais. O senhor presidente queria estar convidando todo o pessoal da região do Serra Verde, Nossa Senhora da Conceição, Nova Fortaleza, para a quarta campanha de combate à dengue, que será feita durante toda essa semana. Vamos fazer um trabalho intensivo, as associações de bairro, e no dia 24 nós estaremos orientando as pessoas a estar colocando na linha de ônibus esses materiais que possam acumular água nos quintais, E porque a gente vai sair com o caminhão da Vigilância Sanitária, né, recolhendo esse material. Sábado, dia 24. Então vai ser o dia D. Mas durante a semana estaremos trabalhando, toda a nossa equipe, a equipe lá da Vigilância Sanitária. Queria agradecer aqui a vice-presidenta do bairro Nossa Senhora da Conceição, Ivone Morato, com o presidente Toninho, o presidente Helder, lá do Nova Fortaleza 2. Abraçar eles aqui, pois são parceiros nessa campanha. Então dia 24 é o dia D. Mas a limpeza é para ser feita todo dia. Que pediu o câmera aqui para estar mostrando aqui. Então estão todos convocados para essa campanha em combate à dengue, viu? E os outros bairros que achar que a gente precisa participar lá também, pode nos procurar, a gente vai estar trabalhando junto com a Vigilância Sanitária. Já tem um mais ou menos programado lá para o bairro Jardim das Oliveiras, Candelária, a gente vai estar entrando ali também. A empresa, a prefeitura ficou de nos dar um suporte limpando as ruas, que com esse período de chuva, muito mato, né? Então a gente vai estar contando com esse apoio também ali do pátio, né, da Secretaria de Obras. Esta é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.
Passaremos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Prantes Júnior. Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde. Cumprimentar aqui a dona Lacia Adão pela sua fala na abertura da reunião de hoje, falando sobre a presença dos vereadores e até mesmo do pedido de suspensão das reuniões em alguns momentos. Mas, dona Lacia, isso é necessário quando se trata de projetos de suma importância. E os últimos que a gente teve que pedir aí para alguns minutos para discussão foram projetos em especial do IPTU, em que teve que se discutir várias vezes entendimentos, apresentação de projetos, e os outros foram suplementações, e
que às vezes chega nessa casa sem explicação nenhuma do Executivo Municipal. Se viesse com as explicações necessárias, no tempo hábil, com certeza os vereadores fariam sim um estudo técnico mais aprofundado num tempo hábil. Mas como só chega aqui em tempo recorde e tem que votar num tempo mais recorde ainda, infelizmente a gente tem que parar alguns dias nas reuniões para poder entender o projeto e fazer justiça à votação daquele projeto em especial naquela data. Então isso é rotineiro e infelizmente vai acontecer outras vezes. Senhor presidente, eu queria falar nessa tarde de quinta-feira sobre a dificuldade que está de se transitar a nossa cidade. Em especial aos buracos abertos em nossa cidade pelas decorrentes das chuvas dos últimos meses. Operação tapa-buraco com material de baixa qualidade, que um chuvisco apenas já arranca o material que ali foi utilizado. Um serviço como esse, ele deveria ser feito mediante um material de boa qualidade e um tapa-buraco, em especial, com uma massa asfáltica que vai ter uma durabilidade maior. O que nós estamos fazendo hoje é enxugar gelo. O que está acontecendo no município hoje com a questão dos tapa-buraco é enxugar gelo. Falar que não se tem recurso para fazer a operação tapa-buraco, que não se tem insumo para fazer essas operações rotineiras todos os dias, mas faz com material de baixa qualidade. E isso faz com que você volte no mesmo buraco, num período de 30, 60 dias, 3, 4, 5 vezes. Isso é o quê? Desperdício de dinheiro público. Isso faz com que o funcionário que foi ali fazer o tapa-buraco volte no mesmo buraco 30, 60 dias após aquele dia que ele tampou o buraco. Isso não resolve. Não se resolve. O plano que tem que ser feito de tapa-buraco é muito maior do que simplesmente jogasse a brita com um pouquinho de areia e um pouquinho de massa asfáltica para resolver um paliativo do município de Divinópolis. E isso nós estamos gastando dinheiro à toa. O que tem que ser feito, e aqui eu apresento empresas capazes de fazer isso, como a empresa de reciclagem que o próprio Renato já citou aqui, o Ademir, que é doida para se instalar em Divinópolis, para receber todo o resto de material de construção, utilizar as suas peneiras e ter ali areia, brita e pedra, e futuramente devolver isso para o município em forma aí até mesmo de um asfalto de boa qualidade. Esse incentivo tem que começar. Incentivaram a empresa a estar lá em Divinópolis para receber os entulhos de material de construção. Rodovia dos Batistas, que de rodovia ela não tem nada, os carroceiros jogam lixo lá o tempo inteiro. Resto de construção todos os dias, todas as horas. É incrível a quantidade de resto material de construção que tem lá. E isso poderia ser reaproveitado. É assim que começa um plano do futuro. Um plano de economia municipal. Um plano que a Secretaria de Obras tem que fazer em caráter de urgência. Hoje eu estava olhando uma máquina que corta o asfalto, que é utilizada muito em rodovia, vocês já devem ter visto. E estava, por curiosidade, vendo o valor daquela máquina. Se era inviável o município ter ou não uma máquina daquela para fazer a operação tapa-buraco. Com 300 mil reais se compra uma máquina dessa nova. A famosa Bobcat, me parece, se chama. A máquina, ela automaticamente tritura aquele asfalto velho e já joga para o caminhão que volta para a indústria que tritura aquele material e devolve para a prefeitura para fazer massa asfáltica. O próprio município utilizou desse mesmo resto de asfalto triturado que a Nascentes fez aqui na MG-050 para fazer paliativo em estradas rurais. E funcionou. Tem um amigo nosso aí, que o Cleitinho conhece muito bem, me apresentou lá do bairro São Geraldo, que foi feito um paliativo para ele, em frente aos motéis ali, no Niterói, que foi feito um paliativo para ele subir na casa dele. Funcionou todo o verão. Só que depois choveu tanto que a água acabou levando todo o material. Mas ele é utilizado em vários pontos para várias coisas. Escória hoje não se acha mais no município para se jogar na velocidade que se jogava no ano de 2006, 2007. Então surge-se essa nova oportunidade. Um trator que praticamente faz o recorte daqueles buracos nas vias públicas do município e se faz ali um recapeamento de qualidade. Aposto que nos próximos 2 anos, naquele lugar não se volta mais. Não se volta. Mas infelizmente, nós estamos enxugando gelo. O que cabe hoje, que eu cobro aqui todos os meus discursos, às terças e quintas, é que os secretários tenham criatividade. Criatividade em lidar com o dinheiro público. Administrar com dinheiro é fácil. Sem dinheiro tem que ter criatividade. Criatividade é em cima disso. Ah, vereador, vai gastar 300 mil reais? 300 mil reais para solucionar um problema de buraco no município de Divinópolis é muito barato. E é uma máquina que vai ser utilizada em todo o município. Vão ser recortes de retalho que vão ficar nas vias. E não murundus que são feitos hoje. Se já não bastasse a quantidade de buraco causado pelas chuvas, que são de obrigação do município, a Copasa, que para mim é a empresa Tatu, abre as suas valas e seu buraco em todas as cidades, em toda a cidade, e deixa lá a placa. É, cuidado, estamos em obra. 15, 20, 30 dias a placa fica lá. Até um caminhão passar, derrubar, jogar para o canto e o buraco continuar exposto. Os buracos da nossa cidade são de responsabilidade municipal, mas também da empresa irresponsável chamada Copasa. Infelizmente, ela também não faz o papel dela, porque ela coloca o material de baixa qualidade e passado 15, 20 dias o buraco está lá aberto de novo. Está lá aberto o buraco de novo. Rasga toda a cidade, asfalto novo, novo. Passado 5 dias está lá a Copasa rasgando o asfalto e deixando um asfalto de baixa qualidade. De baixíssima qualidade. Então esse é um dos recados que eu queria passar aqui hoje. Secretários, tenham criatividade. Criatividade. Pensem. Vocês têm que pensar em momentos de crise. É a criatividade que vai sobressair. Não adianta querer fazer o arroz com feijão. Criatividade. Tem que remodelar tudo. É um novo formato de gestão. É uma nova vida pública. É um novo jeito de fazer política. E a política tem que ser bem feita nesses quesitos. Em especial, quando você envolve o tráfego hoje de Divinópolis com mais de 125 mil veículos transitando pelas ruas de Divinópolis. Fora das cidades vizinhas que aqui vêm todos os dias. Então fica aí o nosso protesto à Secretaria de Obras perante aos buracos aqui da cidade de Divinópolis. Para conclusão, eu queria que... falar novamente e pedir, já que agora saiu a comissão de esportes, que é o vereador Nonato, Roger Viegas e o Renato, eu queria pedir a esses três vereadores que convocasse aqui a esta casa o secretário municipal de esportes, Everton Dutra, para prestar esclarecimento sobre o decreto 12.781 de 2018. Primeiro, para entender o decreto, eu, particularmente, tenho várias dúvidas a questionar sobre o decreto. O decreto, ele passa a hora do poliesportivo para uma UPFMD e meia. R$105,00, mais ou menos. Enquanto, no ano de 2017, se cobrava R$35,00 a hora do poliesportivo. O que é que eu quero entender, nobres colegas vereadores, responsáveis pela comissão de educação? Eu quero entender como que nós vamos incentivar o esporte cobrando R$105,00 a hora para as pessoas jogarem futebol nos 4 ginásios em que nós temos, Niterói, CSU, Ermida e Centro. Temos 4 ginásios. E agora? 2 minutos para conclusão.
Mais 2 minutos.
E agora? O Niterói. Niterói, o questionamento que me foi feito é que os meninos que jogavam lá de 19 às 22, 21 horas seriam que pagar R$210,00. Pagavam 70. Três vezes mais. E futebol de quadra, nós aqui temos um futebolzinho, nós aqui da Câmara também às quintas-feiras, é difícil se aglutinar 18 pessoas. Ainda no valor absurdo de 210 para jogar 10 pessoas, que estejam 15, isso é R$15 para se jogar na quadra poliesportiva do município. E para se realizar um campeonato? Nós estamos com um projeto de realizar o campeonato de bairros de futsal. Como? Soltou com esse artilheiro, viu, Cretinho? Como que nós vamos realizar campeonatos? Como? Incentivar o esporte como? Se o custo do polo esportivo para se fazer os jogos lá é muito alto. E além disso, tem que deixar um cheque calção de R$700. Deixar um cheque calção de R$700. Não se justifica. Com o incentivo esportivo que o município dá para as entidades que querem fazer esporte? Com o incentivo? Com o incentivo se dá para as pessoas que querem praticar esporte? Se fala tanto em tirar os meninos da rua, tirar as crianças do mundo das drogas, tirar as crianças do crime, vamos colocar no esporte, como? Pagando R$210 para jogar 2 horas de futebol? É justo isso? Então, eu deixo aqui a minha reivindicação aos 3 vereadores responsáveis pela comissão de esporte, que faça a convocação do secretário para que ele explique-se sobre o decreto 12.781 de 2018 e que ele explique para a gente como que vai ser feita a questão da utilização do polo esportivo, em especial ao caráter do aluguel às pessoas que querem praticar esporte no município de Divinópolis. Obrigado.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Novamente, boa tarde a todos. Passo a palavra ao vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no plenário, pela TV Câmara, pela NET Câmara, aos telespectadores, todos aí. Cumprimento os nobres colegas também, na pessoa do vereador Demir, que está fazendo aniversário hoje. Nossos sinceros parabéns, muita saúde, paz. Cumprimento o Sargento Maurício, também da Reserva da Polícia Militar, que se encontra presente aqui no... Mário, cumprimento a todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome do Nevandir, assessor do vereador Zé Luiz, que também faz aniversário nessa data. Gostaria de começar as minhas palavras falando a respeito de uma proposição que nós fizemos, datado no dia 24 de agosto de 2017, onde passou por todas as comissões dessa casa, apto para votação, inclusive com diversas assinaturas dos nossos colegas vereadores. É uma proposta, emenda número 06/2017, à Lei Orgânica Municipal, onde se diz requisitos para secretários municipais de Divinópolis. Então, altera o artigo 68. Em suma, senhoras e senhores, esse projeto de lei visa moralizar... Por favor, Câmara, mostra aqui. Visa moralizar os secretários municipais da cidade de Divinópolis. O que seria isso? Exigir que o secretário nomeado privativamente pelo chefe do executivo, o prefeito, tenha... curso superior na área em que ele será nomeado pelo senhor prefeito. Além do mais, ele também tem que ter a ficha limpa. Ele não pode ser processado. Isso, nós estamos trabalhando em prol da cidade de Divinópolis. Muitas vezes cai secretário ali sem nenhum preparo. Indicação política, cabo eleitoral... Gente, olha a nossa cidade, a que ponto chegou, vereador Edson? Isso é uma forma de moralizar, dar dinamismo, colocar pessoas certas nos lugares certos. Se o cara vai ser nomeado para a saúde, ele tem que ter curso superior na saúde. Ele tem que ser apto, tem que ter a ficha limpa. E isso é o mínimo que nós poderíamos exigir. E também o vereador Raimundo Nonato,
está com uma ideia excelente, vai fazer a emenda também no projeto, de convocar obrigatoriamente o secretário, uma vez ao ano, para prestar esclarecimento nessa casa. Por que, o que ele está fazendo na pasta? O que, ele desenvolveu para a cidade de Divinópolis? E eu não estou entendendo, porque está apto para a votação desde o dia 16 de outubro do ano passado. Isso vale para a próxima legislatura e também para o próximo executivo. Eu não sei porquê, será que tem alguém que está com medo disso aqui? Porque tem boquinha livre aí? Isso aqui é moralidade, pô! Então não dá para entender, eu queria ver com a mesa diretora e verificar com essa presidência se poderia colocar em votação. O que nós queremos é trabalhar para a cidade de forma digna, moral, ética, exigir conhecimento. É o mínimo. E também o secretário vir aqui, ao menos, uma vez ao ano, falar para os vereadores o que, ele está fazendo naquela pasta. O que, ele fez para a população? Será que eu estou errado? Ou os senhores e as senhoras pensam diferente de mim? Ou vai deixar do jeito que se encontra? Agora, né, o novo secretário entende da pasta. É um homem de carreira. Então é a nossa expectativa, é isso mesmo. A pessoa tem que ter conhecimento. Por exemplo, vai colocar outro qualquer aí na saúde que não seja formado em saúde, o que, ele vai entender de gestão pública, das seringas que estão faltando nos postos de saúde, do papel toalha para limpar a boca do povo? Ele sabe de alguma coisa disso? Bulupas, cai de paraquedas. Indicação, por isso que a cidade está desse jeito. Esburacada, sem pavimentação, sem estrutura, sem educação de qualidade, sem segurança. Então, eu não vejo porquê que até hoje não colocou em votação nessa casa. Está aqui, ó, dia 16 de outubro do ano passado, está apto para votação. Então, senhores e senhoras, nossos vereadores aí, inclusive está aqui com a assinatura dos vereadores, maioria dos vereadores, querem moral, querem uma cidade melhor. Então fica aqui a minha solicitação à mesa diretora, à presidência da casa, para que coloque em votação esse projeto para o bem de Divinópolis, para que ninguém caia de paraquedas no lugar errado. Peço novamente a atenção à mesa diretora desse projeto. Já foi muito comentado nessa casa também a respeito da saúde. Secretariado de Saúde em nosso Divinópolis. Graças a Deus, igual eu falei aqui, após muito tempo, nosso executivo tomou a decisão em trocar o secretário de Saúde. Já vai tarde. Rogério Barbieri se foi e deixou muitos problemas na área. Para seu digníssimo lugar, entra Marildo Souza, enfermeiro formado, concurso superior na área, funcionário de carreira. É isso mesmo. Vamos valorizar nossos funcionários de carreira. E com ele, uma equipe toda técnica. Há 23 anos, presta serviços. Depositamos nossas esperanças no novo secretário, pois a casa está bem desorganizada. E com a incompetência do governo do Estado, do não repasse as verbas a que o município tem direito, tudo se complica. Porém, não se justifica o caos em que estamos vivenciando na saúde aqui. Se o fanfarrão do governador, sem vergonha, não repassa, agora nós vamos deixar a população a ermo, morrendo, sem gás, sem seringa, sem nada. Dá o exemplo, corte na própria carne. Tire de onde for. Mas saúde, educação e segurança não se brinca. Não se brinca. Então, acho que o secretário agora, com a sua competência, concurso superior na área, muito bom, diga-se de passagem, por causa do projeto, para colocar em votação. Eu acho que tem tudo para fazer um excelente trabalho. Postos de saúde, tais como o do Choro, não podem fechar, como está para acontecer. Não podemos aceitar que despreze a saúde das pessoas que residem nas comunidades rurais. Ao invés de propiciar às comunidades rurais mais conforto aos atendimentos, estão indo na contramão e querem fechar também os postos de saúde rurais. Senhor secretário que está assumindo, não deixe que isso aconteça. Nós confiamos no senhor. Aquilo ali talvez é a única coisa que aquele cidadão rural ali tem, gente, para atender. Vai tirar, igual a comunidade do Choro, mais de 900 famílias residem na comunidade rural. Então, não podemos deixar isso do jeito que está. Outro assunto que não poderia deixar de pautar é sobre a violência em nossa querida Divinópolis. A Polícia Civil comentou sobre números de homicídios recorde de 61 no ano passado. Ameaça de bandido em WhatsApp. Fogo em ônibus, etc. Aonde nós vamos parar? Deputados federais que representam, entre aspas, a nossa região, por que que lutem lá para mudar o Código Penal, Código Processo Penal, a Lei 12.403 que transformou todos os crimes afiançados, ou seja, o vagabundo paga e sai. Por que que não luta para isso aí? Mas querem tirar direitos e garantias do trabalhador. Querem arrumar um jeito de ficarem perpetuando o poder da corrupção. Então é hora de nós darmos um basta. Em 2018 está chegando aí. É hora de mudar tudo mesmo. Todo Leandro falou tudo aqui. É mudar tudo, de cabo a rabo. O povo não aguenta mais não, hein? Tanta insegurança. Aí, eu já falei, já comentei, nós fizemos todos os projetos, todos os anteprojetos para a segurança pública no município de Divinópolis. Eu fiz todos. A criação, a junção da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte, mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
A criação da Guarda Municipal, projeto Portal de Segurança, que é colocar olhos vivos em todas as entradas e saídas de Divinópolis, com recursos vindos federais, viu, gente? Não vai pagar nada não, vem do governo federal. Mas não cria danada da secretaria. É isso que eu não aguento. Picuinha. Enquanto isso, o povo vai morrendo. Só esse ano tivemos 5 homicídios. Batemos o recorde negativo, uma das cidades mais violentas do estado de Minas Gerais. E ninguém toma providência. Será por quê? O senhor prefeito ignora. Vamos ser profissionais, vamos gerir a cidade em benefício de todos. Vamos desenvolver a cidade, vamos usar a criatividade, como diz o vereador Eduardo Couto Júnior, pô. Basta criar a secretaria para vir recursos. Tem aí agora, normalmente eu falo aqui, do imposto de renda, pode ser destinado o dinheiro, você cidadão, a hora que for declarar lá o imposto retido, vai lá no ECA, o FIA, Fundo da Infância e Adolescente, pode vir recurso para cá, em vez de ir para o Temer, que é sem vergonha, vai vir para Divinópolis. Vamos fazer a nossa parte. Mas não quer. Essa política antiga, retrógrada, tem que acabar em Divinópolis. Tem que acabar. Por causa disso, milhares de divinopolitanos estão morrendo aí. Estão sem estrutura, sem esgoto, sem pavimentação. Não dá conta de tapar buraco. Tapar buraco. Não tem a fiscalização para verificar a qualidade do asfalto. Até quando vamos aceitar esse tipo de coisa? Então, fica aí. Sem segurança, não vem investimento, não vem empresa. O comércio fecha, grade. É hora de tomar uma decisão. 2018 está aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, Câmara Net, meus caros e nobres vereadores, a imprensa. Cumprimento o plenário de modo muito especial, meu amigo e missionário Marcos, que já foi assessor aqui nesta casa, meu querido irmão, já foi vereador também aqui, Edmar Marcos, que que também tem o meu respeito e meu afeto. Senhor presidente, primeiramente eu quero agradecer aqui o prefeito, nosso prefeito municipal, por ter cedido junto à Secretaria de Esporte o Polo Esportivo para que acontecesse o evento Rebanhão, o qual milhares de pessoas passou por ali no domingo, na segunda e na terça, onde o espaço é central, onde o nosso povo periférico pagou somente duas passagens, vinda e ida, e ali, graças a Deus, correu tudo bem, conforme pediram o corpo de bombeiro, conforme todas as normas. E graças a Deus deu tudo certo. Então, prefeito, muito obrigado por aquele espaço, que é do povo, mas a gente não pode deixar de agradecer pela sua contribuição e a Secretaria de Esporte. Senhor presidente, ouvindo atentamente o nobre amigo Sargento Elton, falando a respeito da proposta de emenda que ele está fazendo, mexendo no artigo da Lei Orgânica, no artigo 68, e eu estudei bem o projeto de Vossa Excelência, e pensando na transparência do nosso Brasil, não adianta a gente aqui querer xingar, acusar, não adianta a gente querer xingar se a gente não começar a regularizar a nossa própria casa. Começar de dentro para fora, vereador Edson Souza, que me escuta com atenção, de dentro para fora, né? E dessa forma, eu, então, obedecendo à Lei Orgânica, que é a nossa Carta Municipal, podemos dizer assim, no artigo 70, onde fala que os secretários, eles têm também uma certa responsabilidade junto a este município. Primeiramente, porque eles têm o mesmo salário de vereador. Isso não tem o que discutir. E pensando dessa forma, obedecendo à Lei Orgânica, onde, então, eu tomei a iniciativa, eu poderia pegar simplesmente um terço das assinaturas para que, então, essa proposta de emenda pudesse tramitar aqui nesta casa. E eu consegui, senhor presidente, a assinatura de todos os edis dessa casa. Porque todos têm a mesma vontade de ver a transparência, ver a nossa cidade caminhar. E então eu procurei cada gabinete, cada vereador. Eu tenho aqui a assinatura aqui da vereadora Janete Aparecida, do Marcos Vinícius, também do nosso presidente, Adair Otaviano, Sargento Elton, Dr. Delano, Josafá Anderson, o Cleitinho Azevedo, Eduardo Prince Júnior, também o Zé Luiz da Farmácia, o Negro do Buritis, o Edson Souza, Rogers Viega, Rodrigo Caboja, Renato Ferreira, César Tarzan e também meu querido irmão Ademir Silva. Então todos, unânime, quer ver essa transparência começar dentro da nossa casa. Não adianta nós ficarmos aqui pelejando e sendo que secretário, muitas vezes, não digo a todos, tenho respeito por todos, mas aqui nós não podemos levar somente a amizade, precisamos levar a transparência e a responsabilidade a qual foi confiada a esta casa, a cada vereador e também a cada secretariado. A cada secretariado. E é dessa forma, então, que eu consegui pegar toda a assinatura, já protocolamos e já está tramitando nesta casa. O objetivo é, e chama, transparência. Ou seja, todo secretário, como já disse o Sargento Elton, por sinal, muito bem, todo secretário vir aqui uma vez por mês e simplesmente fazer prestação da sua pasta. O que ele gastou, o que ele fez, o que ele vai fazer, para que a própria população também seja esclarecida. Para que a própria população possa entender que o vereador não tem poder de força de fazer, ele dá as dicas. O secretário, ele atendendo a sua pasta, ele sabe o que tem que fazer, não vai entrar em outras partes, porque às vezes coincide de um secretário querer fazer obra na pasta de outro. Pode acontecer isso. Então, é pensando dessa forma, na transparência, porque nós estamos preocupados. Não pensa os pré-candidatos a deputados federais, os deputados já estão lá, vai ser a mesma coisa. Não, o povo está ficando esperto, digamos assim. O povo, esse ano, eu tenho certeza, vai fazer uma grande diferença nas urnas, porque o povo não aguenta mais. Primeiramente, o nosso PIB, só de imposto, quase 40%, ou seja, aí 1 trilhão e 200 bilhões de reais por aí, conforme as pesquisas. E aonde vai esse dinheiro se a saúde está no CTI? Aonde vai o dinheiro se a educação está clamando em cima dos telhados? Aonde vai o dinheiro sobre a segurança pública? Aliás, nos tornamos reféns dos próprios bandidos. Eu vi esses dias um vídeo onde aquele que é responsável, pago para assegurar o dinheiro dentro de um banco,
ele mesmo vai lá, uma pessoa, acredito, inexperiente ou falta de paciência, vai tirar um dinheiro no caixa, o caixa estava lento, a pessoa vai para outro caixa, o segurança do banco, que era para a senhora, está saindo seu dinheiro ali, ele encosta no caixa eletrônico e põe o dinheiro no bolso, o próprio segurança que foi fragado pelas câmeras de dentro do banco, aonde nós chegamos. Mas sabe por que tudo isso, senhor presidente? É porque às vezes a gente não acompanha muito de perto. Tanto Senado, que é legislador também, tanto deputados, que tem o dever de legislar e acompanhar, e às vezes a gente só fala mal, mas a gente não faz o nosso trabalho de casa. E é pensando dessa forma que esta proposta de emenda na lei orgânica já está entrando nessa casa, e eu peço ao senhor presidente que está em exercício, o presidente da casa, que sem demora coloque esse projeto em pauta. Eu peço Vossa Excelência que coloque esse projeto em pauta para que o mais rápido possível, e este ano ainda, possamos ter aqui todos os secretários, sem exceção, para que venham fazer prestação de conta da sua pasta. Simplesmente isso. Não estamos pedindo nada demais, estamos pedindo transparência. Transparência. Para que se não passam 4 anos, mais 4 anos, cadê o secretário? A gente nem sabe quem que é o secretário. Não sabe. E sendo que, dessa forma, podemos unir força. Para quê? Não para benefício próprio, não. Unir força para que tenhamos uma cidade melhor. O nosso povo merece. Aqueles que pagam os impostos, principalmente os mais humildes, eles pagam tudo em dia. Sabe por quê, senhor presidente? Porque às vezes é o único bem que eles têm. E tem medo de perder a única casa. Então, eles pagam em dia e precisa e merece. Então, há muito dinheiro sendo jogado no ralo em termos de esfera estadual, em termos de esfera federal. Aqui nós temos o dever, senhores e nobres vereadores, de fiscalizar realmente de perto, mas nós precisamos fazer uma mudança, fazer uma transparência. Quando eu falei na minha última fala a respeito do dinamarquês, há pessoas que me falaram: ô, meu, você está falando da Dinamarca, mas eu vou comparar o nosso Brasil com a Somália, o centésimo, 73º mais corrupto do mundo? Eu tenho que comparar com o primeiro aí. Não posso comparar com o último, não. E se hoje estamos em 79º, nós temos que lutar para que caia nesse ranking. Tem que lutar para cair, não para subir. Se está hoje em 79, nós temos que lutar para ser o 5º, 6º, 10º, sei lá qual. Mas a tendência tem que cair. Então, senhores vereadores, você que nos assiste, você que é eleitor, pensa bem em quem você vai votar este ano. Que vá além da amizade, mas que possa ver o currículo do seu candidato, do seu pré-candidato, para que possamos ter uma política melhor, para que possamos ter bons parlamentares, que não busquem seu interesse próprio, mas que busquem o interesse do país. É isso que a nossa nação precisa. Veja o Rio de Janeiro, que está um caos, uma guerra civil, podemos dizer assim, e não pensamos jamais que tenhamos um Rio de Janeiro dentro de Divinópolis. Nós temos é que lutar para que a nossa Divinópolis seja melhor. Eu já quero deixar aqui também, senhor, algumas pessoas questionaram, eu não sou pré-candidato a deputado, não, mas eu estou atento a cada passo, estou atento na política estadual, federal e também aos pré-candidatos a presidente, porque se nós não fizermos a nossa parte, vamos continuar do mesmo jeito e não podemos aceitar isso mais. Você que é eleitor, você tem que ter saúde digna, uma boa educação, você tem que ter segurança pública, mas não basta somente ficar dizendo aqui e ficar de braços cruzados. Então, vamos nos juntar, vamos unir força, porque este ano de 2018 será um ano diferente na política. Eu creio que este ano de 2018, senhor presidente, será um ano diferente e que está em nossas mãos. E que os senhores deputados já estão aí, que não fazem nada e acho que vai ser da mesma forma, coloca a barba de molho, porque o povo tá um povo sábio, um povo que está acompanhando política, um povo o qual quer resultado. E vão dar resultado nas urnas, no próximo agora em outubro, para a eleição. Senhor presidente, são as palavras que eu tenho nessa tarde e muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento e parabenizo o nobre Edil Raimundo Nonato pelo seu pronunciamento. Passando a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Ademir Silva.
Ah,
Boa tarde a Divinópolis, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela Net Câmara. Boa tarde às pessoas que nos acompanham o trabalho aqui na nossa casa. Boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores. Dona Iraci, que usou a tribuna hoje, ela é a 18ª vereadora dessa legislatura, né, e usou com muita propriedade, né, na sua simplicidade, no seu jeito de falar, o que que ela entende do nosso poder legislativo. Parabéns, Dona Iraci, pelo acompanhar os nossos trabalhos e por estar sempre aqui conosco, dando essa força, dando essa palavra de... Já coloca para mim aí que eu sou até pré-candidato a prefeito de Divinópolis, então tem que valorizar essa minha eleitora, né? Gostaria também de cumprimentar o meu amigo Tatu de Bota, que mora lá no bairro Orion, que nos assiste todos os dias. Quando ele não está no plenário, ele está lá na casa dele nos assistindo, já está recuperando de um câncer que ele esteve e graças a Deus está bem melhor. Bem de saúde, para voltar ao nosso convívio. Cumprimento ele aqui. É, que Deus abençoe ele sempre e melhore ele o mais rápido possível. Né? E gostaria também, né, em visita lá ao bairro Oriônico, de salientar a vontade e a felicidade do povo lá daquele bairro, por agora, né, a pedido desse vereador, estarem sendo atendidos lá no bairro Ipiranga. Eles são atendidos agora pelo posto do bairro Ipiranga, não mais pelo posto de saúde do bairro Planalto, que não fazia o atendimento que eles estavam querendo. Agora a gente espera que, sendo atendidos lá no bairro Ipiranga, eles possam ser atendidos da forma e da maneira que eles merecem. Gostaria também de dar as boas-vindas ao nosso novo secretário de saúde, o Amarildo de Souza, né, parabenizar o Galileu por valorizar o servidor de carreira. Isso que é importante. Quem conhece, quem sabe, quem está por dentro dos trâmites, essas pessoas são verdadeiramente as pessoas que podem solucionar o problema da nossa saúde. E a gente espera, né, que agora com um secretário de saúde 24 horas, né, que não divide o seu tempo em outros afazeres, a gente possa ter um tempo integral em razão da saúde de Divinópolis. Os divinopolitanos não aguentam mais, não estão aguentando mais o descaso que a saúde que estão apresentando para a nossa cidade. A gente sabe do déficit que o governo do estado está causando aos cofres da saúde, mas a gente espera que com a boa administração, com um bom jeitinho administrativo de quem conhece realmente a Secretaria de Saúde, possa resolver. Seja bem-vindo, secretário, conte com esse vereador, conte com esta casa, que com certeza nós todos iremos ganhar, principalmente você aí de casa, que usa e que precisa do SUS para atender os seus problemas de saúde. Gostaria também de falar sobre o plano ambiental da Ascad do Óleo, um projeto elaborado pelo nosso vereador, Sargento Elton, né, que foi aprovado ano passado, e eu, em conversa com o representante lá, senhor Wilson, né, ele nos informou que o ano passado, né, a partir do momento que foi aprovado e do trabalho que eles fizeram nas escolas de Divinópolis, eles conseguiram recolher 11 mil litros de óleos usados que iriam ser jogados lá no nosso rio, que ia ser jogados no nosso esgoto. Então é um projeto aprovado aqui nesta casa, que teve o meu voto, do nosso querido vereador Sargento Elton, e que está dando resultado. A gente fica feliz quando a gente faz uma lei, quando a gente aprova uma lei e a coisa dá resultado. Aí muito triste quando a gente aprova uma lei, dias depois essa lei é remendada, outro dia ela é remendada e ou então colocada dentro da gaveta e não funciona. Essas leis que estão dando o que falar por nossa cidade. Né? Então, se alguém quiser ajudar, né, a manter o nosso meio ambiente limpo do óleo, é só ligar lá no 98808-9374, que eles vão aí na sua casa. Se você tiver mais ou menos 5 litros de óleo lá para ser recolhido, óleo usado, né, claro,
é só ligar no 8808-9374, que eles mandam o motoqueiro aí buscar na sua casa o óleo usado da sua casa. Nós tivemos também em reunião com a Vera Prado, a secretária de Educação, na semana passada, sobre a possibilidade da gente instalar um CMEI tão desejado lá na comunidade do Baixo Tietê. Né? Ela nos disse que existe essa possibilidade e que a gente precisa de conseguir um terreno da prefeitura. Infelizmente, a prefeitura não tem lotes lá no bairro Tietê mais. O único lote que existia, né, um ano passado, o nosso ex-prefeito, um ano retrasado, o nosso ex-prefeito Vladimir vendeu esse lote. Né, e hoje, lá na comunidade do bairro Tietê, a gente não tem mais lotes que pertence à Prefeitura Municipal. E nós vamos ver se a gente consegue lá com a Associação de Moradores, que tem dois lotes lá que usam para a associação, para que a gente possa, em parceria com a Associação de Moradores lá do Bairro Tietê, a gente construir o nosso CMEI lá. Né? Ela fala o seguinte, que o programa chama Pró-Infância, que entra com a construção de creches e pré-escolas por meio de assistência técnica e financeira, com projetos padronizados que são fornecidos que são fornecidos os projetos próprios elaborados pelos proponentes. A aquisição do imobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento da rede física escolar da educação infantil, tais como mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões, bebedouros. Então é um projeto que tem viabilidade. Agora a gente tem que correr atrás da associação para ver se há um interesse da associação de moradores, se há um interesse da comunidade em fazer, né, desse lote lá um novo CMEI para a nossa cidade e para a nossa querida região do Baixo Tietê. Gostaria também de falar da reunião que nós tivemos a semana passada lá na comunidade de Branquinhos. Parabenizar aquela comunidade, nós tivemos lá com mais ou menos umas 80 pessoas lá nessa comunidade para tratar sobre o posto de saúde. Fiquei muito feliz em saber que existe gente comprometida com as comunidades, principalmente as comunidades rurais. Parabéns às pessoas de Branquinhos que estiveram lá reunidos, juntos, né, para que a gente resolva o problema do posto de saúde. O posto de saúde não vai ser fechado, vai ser reformado, porque está caindo, está sem privacidade para os atendimentos dos médicos daquela região, né? Então, ele vai ser fechado até que consiga a reforma. Em reunião, todos se comprometeram a ajudar na reforma. Todos. Estavam presentes lá a nossa diretora de saúde, Inês Leão, e também da gerente regional de saúde, a Raíssa, que se prontificaram a nos viabilizar o mais rápido possível o projeto, né, e o orçamento para que a gente possa estar correndo atrás das tintas, dos materiais, das pias, e também colocou toda a disposição a secretaria para que a gente faça essa reforma o mais rápido possível e o posto que vai ser atendido agora lá na comunidade de Quilombo retorne bem estruturado, bem formado, que possa atender de forma digna aos seus moradores lá para a comunidade de Branquinhos. Não é? E também a Raíssa vai ver se consegue agora a relocação daquelas pessoas que não têm capacidade, não têm condição de ir até a comunidade de Quilombo para serem atendidos lá na comunidade de Ermida, porque de Branquinhos até Ermida tem ônibus, e de Branquinhos até Quilombo não tem ônibus. Né? Estaremos também conversando com o prefeito, né? Isso foi uma promessa que eu estive lá e fiz ao povo, que tem uma Kombi que leva os profissionais até a comunidade de Quilombo. Né? Que o prefeito coloque essa Kombi à disposição da comunidade de estar buscando as pessoas até a comunidade e levando até o posto de saúde e depois retornando. Esse é um desejo do vereador e essa semana eu estarei sentando com o nosso prefeito para que a gente possa resolver esse problema aí o mais rápido possível. Eu gostaria também, nessa tarde de hoje, agradecer a todas as pessoas que me felicitaram pelo meu aniversário, não é? A todas as pessoas que me mandaram um abraço, que me encontram na rua e estão me parabenizando pelo Facebook, pelas redes sociais, a todos os vereadores que me cumprimentaram, a todos vocês de casa que gostariam de me dar um abraço, sinto-me abraçado pelo seu abraço. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos, Abedio.
E deixo-me à disposição de todos vocês, pessoas de Divinópolis, para que esse trabalho desse ano seja muito produtivo para toda Divinópolis, para você de casa. E lembro que a semana que vem, na quarta-feira, nós estaremos novamente com o Gabinete Itinerante. Terça-feira eu falo com você em qual bairro estaremos. Muito obrigado, uma boa tarde, Divinópolis.
Cumprimento o nobre Edil Ademir Silva pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, que está à minha frente aqui, Renato Ferreira.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, essa tarde de hoje eu gostaria de dar um abraço especial ao vereador Ademir, que está completando mais 1 ano de vida, né? Muita saúde, muita paz. Mandar um abraço também especial lá pro Louro, lá do Bar do Louro, lá no Inhame. Nós estivemos essa semana fazendo uma visita para ele, mandar um abraço especial para ele. Senhor presidente, nós tivemos muitas reclamações essa semana sobre a questão dos buracos nas ruas. Nós sabemos a dificuldade das chuvas, até o vereador Eduardo falou mais cedo aqui sobre a qualidade desse material. Eu acho que nós deveríamos focar mais nessa questão, pedir um empenho maior. Nós sabemos das dificuldades que é, principalmente no período chuvoso, a questão da água com essa massa asfáltica. A cidade está ficando insuportável para transitar. A rua São João del Rei, JK, várias ruas com muitos buracos. Nós sabemos a demanda. Hoje mesmo a gente encontrou alguns caminhões fazendo esse serviço, mas a gente tem que ter um certo, até para cobrar, um certo carinho, porque a chuva atrapalha muito. Não tem jeito de fazer esse serviço, tapar o buraco com chuva. E se fizer esse buraco, joga essa massa asfáltica fora. Sim, mas pedir agora, que esse período de estiagem, fazer esse trabalho com mais capricho, mais... A gente sabe que os funcionários fazem isso, mas escolher um material propício, mais qualidade, uma qualidade melhor para esse tipo de serviço. Gostaria de falar a todos também, nós estamos com a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, que altera o parágrafo único no artigo 29 da Lei Orgânica Municipal de Divinópolis, que parágrafo único, 70% dos cargos comissionados deverão ser servidores para nomeação, servidores efetivos. Gostaria de pedir aos novos vereadores que quiserem assinar essa proposta de emenda junto com o vereador Renato. Vou passar para vocês que quiserem assinar. O vereador Edson já assinou, Janete já assinou, o sargento falou que vai assinar. Aquele que quiser assinar essa proposta, eu acho que nós deveríamos valorizar o servidor de carreira. São pessoas que até parabenizar o Galileu com a nomeação do Amarildo para secretário de saúde. É pessoa há 23 anos que exerce essa função, que tem conhecimento e sabe o que vai fazer. E tem responsabilidade. Não digo que as pessoas que não sejam concursadas não tenham a mesma responsabilidade, mas é uma pessoa que conhece o passo a passo da secretaria. Eu acho que nós deveremos valorizar esses servidores, e é um momento especial para eles, porque nada melhor do que você ser valorizado naquela profissão que você faz. A gente sabe que tanto faz na área da educação, da saúde, na área ambiental, temos profissionais, servidores concursados, competentes para assumir esses cargos. E é uma economia tão grande para o município que nós vamos sentir isso a curto prazo. Quanto mais servidores concursados forem nomeados, o município ganha. E ganha em vários setores. Quando troca um governo, automaticamente já tem pessoas competentes para fazer a transição. Eu acho que aqueles vereadores que se sentirem solidários, quisessem assinar essa proposta de emenda junto com o vereador autor Renato Ferreira, eu fico agradecido. Eu tenho certeza que nós todos... É um momento de economia, então vamos começar a economizar na nossa própria casa. Eu acho que o município sairá ganhando em 2 pontos. que é na questão da economia e na questão de uma pessoa que já está ali, que já tem experiência para estar executando essas atividades. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Estou aqui contando com o apoio de vocês para assinar essa proposta de emenda junto com o autor. Muito obrigado.
Parabenizo o Renato pelo seu pronunciamento, sempre sereno, sempre tranquilo, sempre ponderado. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito. Então passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Janete Aparecida, primeira secretária desta casa.
Boa tarde a todos que nos assistem em casa através da NET Câmara, da TV Câmara ou pelo YouTube. Também cumprimento a todos os presentes nesta tarde de hoje, algumas assistentes educacionais que eu já estou vendo aqui, se Deus quiser essa novela hoje vai chegar ao fim. Também cumprimento aí a nossas representantes do Conselho da Mulher, que são sempre muito bem-vindas a essa casa. Pode ter certeza que eu comungo com o Renato, nós temos que valorizar os nossos servidores. E essa talvez seja uma lei que já deveria ser aprovada. Afinal de contas, vamos dar àqueles que já têm experiência essa notoriedade nas secretarias dos nossos municípios, principalmente o município de Divinópolis, que é o que nós representamos. Gostaria de começar minha fala nessa tarde de hoje solicitando ao senhor presidente desta casa, senhor Odair Otaviano, que faça novamente um estudo, que peça aos procuradores que seja feito um estudo. Eu estou enviando para o senhor o seguinte documento. A vereadora que presente subscreve, nos usos das suas atribuições, vem respeitosamente a Vossa Excelência solicitar que seja revista a portaria que nomeou a Comissão Parlamentar de Inquérito para analisar possíveis irregularidades na UPA Padre Libério. Afinal de contas, isso foi feito no dia 15 de dezembro e até hoje essa novela não foi para frente. Quais os motivos, ao meu ver? Tal solicitação se faz necessária, haja visto que esta vereadora está no mesmo partido que o vereador Rodrigo Caboja, sendo que eu, como vereadora requerente, já tenho por direito regimental estar nessa CPI. Por isso, há sim um desrespeito à proporcionalidade partidária, estando eu e o vereador Caboja, sendo que ambos somos do PSD. Então, eu estou pedindo aqui por documento que fique somente a minha pessoa nessa comissão. O vereador gostaria muito de estar participando, mas a gente não pode ter dois do mesmo partido. O que que fere? Em primeiro lugar, fere a Constituição Federal, no seu artigo 58, parágrafo 1º, que fala diretamente da proporcionalidade partidária, que é a nossa lei maior. Também fere o artigo 98, parágrafo 6º do Regimento da Câmara, que é muito claro. No seu artigo 6º fala o seguinte: a Câmara Municipal, o requerimento pelo menos de um terço de seus membros, constituirá as comissões parlamentares de inquérito para apuração. Sendo que no seu artigo 6º fala o seguinte: o primeiro signatário do requerimento fará parte da comissão e não poderá ser o presidente relator. Isso é que justifica a minha presença nessa CPI. Por isso que nós não podemos ter eu e o vereador Rodrigo Caboja. E já no artigo 86 fala o seguinte, lá no parágrafo 1º e 2º. Artigo 86. Na constituição das comissões é assegurada, tanto possível, participação proporcional das bancadas dos blocos parlamentares. No artigo 1º, a representação numérica das bancadas nas comissões, que se refere ao artigo estabelecido. E no 2º, fala dessa divisão também. Por que que eu estou pedindo isso ao presidente? Porque no final dessa CPI, caso seja apurado, que eu tenho certeza que será apurado, as irregularidades, nós precisamos que seja feito da maneira correta. Caso contrário, pode ter nulidade. Então, o que a gente tem feito é esse pedido. Estou fazendo o pedido em meu nome, mas também em nome dos outros membros. O vereador Zé Luiz também comunga do mesmo pensamento nosso, e por isso a gente está encaminhando, então, por escrito ao presidente, para que ele possa nos dar essa resposta o mais rápido possível. Afinal de contas, já passou da hora da gente começar a trabalhar. E olha que nós temos muito fôlego, porque a gente teve um descanso aí logo depois das férias, esses 5 dias de carnaval, e nós estamos precisando começar a trabalhar e trabalhar muito pela saúde de Divinópolis. Também quero dar os parabéns ao senhor Amarildo, o novo secretário de saúde, que Deus abençoe nesse trabalho aí, que o senhor possa fazer realmente a diferença na saúde de Divinópolis, mesmo com todas essas condições aí precárias. A gente sabe que a situação não está fácil. Também gostaria de convidar para o primeiro encontro de reinadeiros, gente. Você que é reinadeiro, você que dança reinado, você que é rainha, você que é rei, você que é mordomo, você que é um amante aí do reinado, participe conosco na Biblioteca Talibalago no dia 28 de fevereiro, a partir das 18 horas. Nós teremos lá a presença do Frei Leonardo, a presença da Elizabeth, lá de Tapsirica, que é uma conhecedora, de especialista em projetos sociais, voltada aí para a cultura. Nós temos que fomentar o reinado de Divinópolis. É o que nós temos de mais forte aqui na cultura de Divinópolis, e a gente precisa trabalhar muito em cima disso. Várias cidades como Itapsirica conseguem recurso de até 280 mil reais para o reinado. E aqui em Divinópolis nós não conseguimos nada. As irmandades, as guardas têm que ficar pedindo para poder comprar um pano, pedindo para comprar um instrumento, e uma festa tão bonita não tem a ajuda necessária do município e não consegue elaborar os projetos por falta de conhecimento. Então nós estamos convidando aí para a gente continuar nessa luta. Também gostaria de falar para vocês de um assunto que vem intrigando a todos. Divinópolis, nesses últimos dias, teve até tiroteio em determinado bairro aqui, onde chegou a ferir um pai de família e sua filhinha de apenas 6 anos. Isso é um absurdo, o momento que a gente está virando. E você sabe o que que fechou, o que que coroou o que a gente está vivendo aqui nesses últimos dias? O Carnaval do Rio de Janeiro. Presta atenção na escola de samba que ganhou o carnaval desse ano. Presta atenção no enredo. Essa agremiação faz um discurso político na Sapucaí, onde ela fala que trocou o luxo pelos trapos. Sabe o que que significa esses trapos? A violência que o povo brasileiro vem sofrendo. A violência moral, a violência física. Paraíso do Tuiuiú, que também é vice-campeã, ela também teve um desfile marcado com mesmo tom de protesto político. Sem falar o seguinte, na escola vencedora, né, a grande beija-flor apresentou o monstro. Sabe qual que é o monstro? É aquele que não sabe amar. São governantes que não têm amor pela pátria. São pessoas que sentam na cadeira, igual nós estamos aqui, eu usando a tribuna e meus colegas sentados nessa cadeira. Infelizmente, pessoas que não conseguem amar a sua cidade, seu estado e seu país. Pessoas que só pensam em quanto vão ganhar no final do mês e não no bem da sociedade. Houve um repúdio ao presidente da República, Michel Temer. Houve um repúdio pelo descaso que ele tem feito. Pouco se fala dessa reforma safada que querem fazer com a presidência do Brasil, onde nós sabemos que vamos trabalhar até morrer e não vamos dar conta de aposentar. Onde acaba conosco, principalmente as mulheres. A gente vai morrer de trabalhar e não aposenta. Como que a gente vai fazer? Isso foi lá para Sapucaí e o povo gritou. O povo não está bobo, não. E pode ter certeza que nós somos vigiados e temos que ser vigiados. Você que está em casa tem que acompanhar o nosso trabalho, sim. Tem que cobrar de cada um de nós. Essas assistentes educacionais que estão aqui brigaram por um direito delas e vão conseguir que esse direito seja feito, porque todos os vereadores aqui estão do lado de vocês. Ninguém pode tirar o direito de vocês, colocar vocês para trabalhar 8 horas com o mesmo salário, não. E o próprio governo viu que estava errado e voltou atrás. O povo tem que aprender a fazer isso. Quando você vê que o seu direito está sendo massacrado, levanta a cabeça e vamos lutar. A gente não pode deixar de dizer o seguinte: eu não gosto de política. Se você não gosta de político, vai ser governado por pilantra que gosta. Tenha voz, faça sua voz valer. Proteste, sim. Amar a política não é amar político, é amar o seu país. É fazer a diferença no seu país. Vamos todos juntos levantar como foi levantado na Sapucaí. Corrupção, não. Imoralidade, não. Compra de voto, não. Nem na nossa cidade, nem no nosso estado, nem no nosso país. Vamos fazer uma política decente e moral. Boa tarde a todos. Vereadora Janete Aparecida.
Cumprimento o pronunciamento da nobre Edil, Janete Aparecida, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho Azevedo.
Senhor presidente, é o Roger Viegas. Tem problema eu esperar, não. Você chamar ele?
Então passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Roger Viegas.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Cleitinho. Senhor presidente, peço a palavra... Sentado? Fala sentado, por favor, senhor presidente.
Concedido, nobre Edil.
Pois bem, senhor presidente, cumprimentando todos os colegas vereadores, pessoas presentes aqui no plenário, a quem nos assiste pela internet, funcionários dessa casa, principalmente a você que nos dá um tempinho, aí atenção para assistir em casa, através do sinal da nossa TV Candidesa, através da TV Câmara. Bom, senhor presidente, muito no rastro da fala de alguns vereadores, entre eles aqui o próprio companheiro Nonato, vereador Eduardo Pinto Júnior, entre outros, sargento Elton também, vídeo preocupações com as pastas, com as secretarias existentes aqui no nosso município, e a gente vê os rachas, né, os rachas. Então, um recado curto, direto a esses novos secretários, aos quais aqui não queremos ter nenhum tipo de inimizade, nenhum tipo de inimizade. Às vezes a crítica não é bem-vinda, e a crítica que muitas vezes ela vem da base, vem de um vereador que não quer desconstruir. Vocês sabem quanto eu sou um cara do bem aqui nessa casa. Não quero mal, não desejo mal para ninguém, para nenhum colega vereador, não é demagogia. Se tiver alguém que discorda disso, pode se levantar aqui agora, pode me chamar depois para conversar, mas nunca, jamais aqui dentro dessa casa quis causar briga, tanto que não tem nenhuma briga aqui com nenhum vereador, né? E aquilo que foi mal entendido foi muito bem resolvido nos bastidores. Então, senhor presidente, a gente quer deixar bem claro que quando a gente chama a atenção aqui de um secretário, é para o bem da nossa cidade, é para o bem do povo. Jamais, eu não tenho picuinha nenhuma eleitoral com nenhum secretário, não sou vereador de reduto, todo mundo sabe que eu não tenho uma expressiva votação em nenhum bairro aqui da cidade, nossa votação é totalmente disseminada em várias regiões, então não tem porquê eu bater aqui em nenhum secretário que vai ser candidato ou que já foi. A gente tem aqui apenas a intenção de chamar atenção para a melhoria das coisas. E em uma das últimas reuniões até critiquei aqui a Secretaria de Agronegócio, que é dirigida pelo Hilton de Aguiar, tem como secretário Hilton de Aguiar, e ele nos respondeu, até tentou entrar em contato comigo, talvez seja na hora da reunião, não vi aqui a sua chamada, e depois entrou rapidamente em contato com a nossa assessoria, e falou que ele não é o secretário de obras, que ele não faz obras, então é muito simples. A gente poderia, né, até sugerir ao prefeito Galileu para fazer então a fusão da secretaria, a secretaria de agronegócio seria um salário a menos. Então, já que ele não faz obras, não quero obra, mas ele tem que ter alguma responsabilidade sobre a pasta, assim como o Hilton, assim como a própria secretária de obras, e os secretários virem aqui na Câmara, assim, prestarem esclarecimentos, satisfações, como foi sugerido aqui por outros vereadores que venham aqui uma vez por mês. Que vem uma vez por mês, é dever do secretário, é dever do vereador fiscalizar. Então, né, vamos parar de blá blá blá, vamos parar de picuinha e falar que a Câmara está querendo aparecer. Não tem ninguém querendo aparecer. Estamos apenas sendo atuantes, prestando aqui contas para a população. E como que a gente vai prestar contas sem vocês virem aqui prestá-las para nós? É muito simples. A população do Tamboril que ainda espera. As chuvas que tivemos aí no último final de semana, que foram irrisórias praticamente na nossa cidade, né, foram chuvas pífias, né, que não dá para fazer nenhum estrago, mas a situação das estradas já estão tão ruins na zona rural de Divinópolis que o povo não parou de cair carro. Foi espadilha que a gente teve ligação, tem fotos, tem mensagens, a gente está tudo documentado, via WhatsApp, hoje é simples, né, esse aplicativo. Então, da mesma forma que a gente, nós vereadores, estamos recebendo, vocês secretários, não é possível que também não estão recebendo. Mas atenção, o que está faltando para contar para o povo? Por que não pode mandar a máquina? Então, é simples, é só falar para o povo, ó, essas ações não estão sendo realizadas por falta de dinheiro, por falta de maquinário. Esses rachas, a gente vê que tem rachas entre as secretarias, dentro do próprio governo, entre vereadores do partido. Eu não estou querendo aumentar nenhum tipo de crise, se é que existe crise, além da crise financeira que a prefeitura vive, mas pega o WhatsApp, pega aí e fala, vamos marcar uma reunião, ações conjuntas, está faltando união dentro do governo. E aqui, repito, é uma crítica construtiva, está faltando ações conjuntas. Quando a gente vê, já chega, a coisa já aconteceu, Não chega nada, não chega novidade nenhuma pra gente aqui na Câmara. Quando chega é pra ganho político, ganho eleitoreiro, só isso, vai lá tirar fotinho ao lado de máquina. Quando faz lá uma operação meia boca, tapa o buraco e semana que vem vai ser desfeita. Uma limpeza, que seja. Essa, a gente sabe, elogia isso, os funcionários, quem tá indo lá e colocando a mão na massa. Mas as pessoas por trás disso, mexendo ali os bonequinhos, mais uma vez sendo feito de fantoche. Até eu, às vezes, como vereador, sinto que estou sendo também tentar, pelo menos estão tentando nos fazer de fantoche. Mas enquanto houver voz aqui, nós vamos falar. Nós vamos falar pelo povo da nossa cidade. Faltando chegada, carinho, comprometimento, transparência, acima de tudo, com a nossa população. Porque a gente mais não cansa na rua. Eu não vou esconder do povo. Eu não faço obra. Eu tenho o orgulho de dizer, ó, andar aqui com a cabeça erguida, que eu prometi alguma coisa na campanha, eu não comprometi. Eu prometi, posso ter prometido, brigar pelo povo, mas em momento algum eu falei, eu vou vir aqui, vou calçar essa rua, eu vou vir aqui, vou passar patrola todo mês. Isso eu não fiz para ganhar voto, graças a Deus. Os votos que vieram, vieram pela minha coragem, pela minha atitude, simplesmente por as pessoas gostarem do meu jeito transparente de ser. E dou um recado também para a dona Iraci, que foi tribuna aqui de hoje, para acompanhar melhor e muito além. O trabalho de vereador vai muito além do que quem chega e quem sai aqui, dona Iraci. Com todo o respeito que eu tenho pela senhora, pela sua idade, né, pelo seu gosto pela política, muitas pessoas às vezes pensam, vamos mais além, vamos ver a fundo. Você está com dúvida do trabalho do seu vereador? Procure o direto aqui na Câmara, não só pelo que ele fala aqui na tribuna, ou simplesmente pelo que eu tenho apresentado de trabalho, porque muitas coisas ficam ocultas. Ninguém viu que nas férias todas, eu não tirei férias parlamentares, eu não viajei, eu não procurei fazer nada além daquilo que estava nas férias ali, o que é, que o vereador fica à toa, eu não preciso de vir agora, vai lá e vê. Eu vim aqui todo dia na Câmara, o Cleitinho é a prova disso, que me vi aqui na Câmara, os colegas que vêm aqui vieram trabalhar nas férias, aproveitei esse tempo para pegar o meu carro, meu veículo particular e andar na zona rural, onde a cidade está mais precisando. Claro, os bairros, a gente sabe sim desse problema, senhor presidente, mas vamos muito além, que o povo da zona rural da nossa cidade está carente, é uma preocupação sim que eu tenho, eu vou ficar batendo nessa tecla até que esse problema seja sanado. Afinal de contas, é carro caindo toda hora em buraco, e o povo da roça já é tão judiado, gente, já é tão sofrido. Olha lá, Lages, Lagoa, Espadilha, Djalma Dutra, o famoso Bessa lá, o nego sabe muito bem disso aqui, que houve esse tipo de demanda todos os dias, né, nego? Se quiser pedir uma parte, você fica à vontade, meu nobre colega.
Uma parte é...
Pois
é,
não.
É, inclusive, Jorge, a nossa região de Buritis lá também, tem muitas estradas lá, que estão uma vergonha, tem buraco lá perto, chegando em parque lá, dá quase meio metro de fundura, não, tá impossível passar carro, as escolas, as estradas também dos ônibus escolares, estão um absurdo, o 11 não está passando quando está chovendo, e promessa de arrumar até agora, prometeu de arrumar de Buritis a Parvas até agora, e de Buritis a 49, ali do Alvimar Mourão até 49. Lá no, chegando na Plano 49, está um absurdo de buraco. Então, a gente pede para a prefeitura que olhe mais para nossas regiões, né? Todas, não é só a minha região rural, não, todas as regiões rurais, que está muito ruim. Que falar que não tem patrol, eu acho que está contando mentira, porque chegou uma patrol novinha, a não ser se ele está fazendo o serviço, ou está às vezes com picuinho, coisa com a gente lá na roça, sabe? Porque a estrada está ruim.
Obrigado. Beleza, nego. Com certeza a gente compactou com a sua fala, até porque, ó, tá vendo, é prova. O nego que vive isso, que tá lá, que mora na zona rural, você continua morando no Buriti, né, nego? Só pra saber. Continua, só um positivo, tá certo. O nego continua lá morando. Então, gente, é isso. É chegada, é carinho, é transparência. Ver o povo, né? Vamos deixar a politicagem de lado. Ver o povo como gente, não como eleitor. São essas minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Congratulo aqui, parabenizo também pelo seu aniversário, vereador Ademir, líder do PSD. E também, é claro, a gente deseja, né, que sempre Deus te ilumine muito, seja sempre esse cara bacana, Ademir. Meus parabéns, felicidades, obrigado, senhor presidente, exercício, Josafá Anderson.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento, combatível Roger Viegas, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente, permissão para falar sentado.
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente, boa tarde a você que me acompanha para a TV Câmara, TV Net, TV Candidatos. Quero dar aqui parabéns ao vereador Ademir. Vereador Ademir, até prestei atenção na sua fala. Morador também do Branquinho me chamou para tentar ajudar nessa questão do posto. Já estou à disposição para a gente fazer uma gestão compartilhada lá, para a gente correr atrás de materiais E quando tiver esse orçamento na mão, o que for precisar, me passa, que a gente vai correr atrás para a gente revitalizar esse posto, deixar o posto à altura que a população merece. Eu acho que as comunidades não tem que ser lembradas só em época de campanha, não, gente. Comunidade é 24 horas, é todo dia. É igual, esparece o mapa só na época da campanha, mas as comunidades estão no mapa de Divinópolis, é todo dia. Então eu queria também aqui mandar um abraço, que estão aqui presentes hoje, assistente educacional, tem todo o meu apoio, até me procuraram também, em conjunto com a Janete, que a Janete tem uma base melhor dentro do governo. A gente deixou a Janete por conta de olhar, ficar à frente da situação, mas com o apoio de todos os vereadores aqui, e pode ter certeza que hoje o problema de vocês vai ser resolvido. Vocês merecem, tá? Tem todo o meu respeito. Queria que também mandar um abraço para o Marildo, né? Nossa, vai ser secretário de saúde agora. Espero que a saúde nessa questão melhore bastante. Vai ter todo o meu apoio aqui, Amarildo. Você pode ter certeza que a gente está aqui é para somar, para ajudar. Se tiver crítica, vai ser crítica construtiva e com solução. Então, que eu acho que é o seguinte, eu até escutei bem a fala do Elton, essa questão de ter conhecimento, de ter isso. Pode ter tudo, mas se não tiver comprometimento, não adianta nada. Acho que mais chama atenção para mim nessa questão é comprometimento. Eu acho que faltou um pouco do secretário, que é muito competente, por sinal, né? É um pouco de comprometimento. É entender que quando você está aqui como vereador, como secretário, não tem jeito de você ficar servindo duas coisas, não. Não tem, é impossível você servir duas coisas. Não tem como eu ficar lá no varejão e ficar aqui, não. Eu faço uma ou faço outra. Então, acho que quando você entra na vida pública, você tem que servir. Então, você vai servir como? Sendo comprometido. Tem que comprometer. Então, acho que espero que a Marildo, que já é um servidor de carreira, faça isso também. Falando de servidores, parabéns, vereador Renato, pelo projeto, né? Diminuir os cargos comissionados e valorizar o servidor. Então, é um projeto maravilhoso. Espero que entre em votação. E o mais importante, né? Que o nosso prefeito aceite esse projeto. Já que é uma indicação para o prefeito, que ele traga para a votação aqui, que eu tenho certeza que todos os vereadores vão votar. Que é para tirar, tem que enxugar, né? Tem que tirar na carne mesmo. E é uma ideia maravilhosa. Vai cortar os cargos comissionados e vai valorizar o servidor. Colocar o servidor onde precisa ser colocado. Parabéns pelo projeto, Renato. E queria falar sobre um projeto também, projeto que eu fiz, não tive resposta ainda, sobre dar desconto de IPTU para quem calça particular. Que eu acho que é mais que justo. É porque pensa para você ver. Você vai lá na prefeitura, que mais eu tenho certeza que a maioria dos vereadores tem aqui é pedir de calçamento. Preciso que calça minha rua. Você vai lá, leva a indicação do prefeito e vem a resposta. Não temos recursos para calçar a rua. Aí a população não aguenta esperar, porque a situação é terrível, é que é a questão. Se chove, atola. Se não chove, faz poeira. Então eu pego e tiro do próprio bolso, vai lá e calço. Então esse projeto é para dar justiça. Se o morador calçar particular, que no próximo ano ele ganha desconto do IPTU dele, até porque o IPTU serve para quê? O IPTU serve é para trazer estrutura para os bairros, né? Trazer o calçamento. Então só está adiantando o serviço. Então eu até acho, como eu escutei a questão de criatividade aqui, isso aqui é uma coisa boa para a prefeitura. Se a prefeitura tem que calçar 200 ruas e começa a fazer essa parceria com os moradores, se os moradores resolver calçar particular e ter um desconto no IPTU, se calçar 100, vai ser um exemplo, calça 100 ruas. É 100 ruas a menos para a prefeitura calçar depois. Então, eu acho que é uma questão de justiça. A população ganha e a prefeitura também ganha. Apesar que eu acho um absurdo a população ter que tirar dinheiro do próprio bolso para calçar particular. Mas a população, como se diz, não pode esperar porque a situação é complicada, aí acaba tirando seu próprio bolso. Então é mais que merecido que elas ganhem desconto. Quero agradecer aqui a reportagem do Ricardo, Jornal Agora, o Geraldo de Vinils, a Amanda do Portal Centro-Oeste também fez essa reportagem para nós. E estou esperando a resposta do executivo. Estou esperando essa resposta, que eu acho um projeto justo. Muita gente está falando aqui que os vereadores vêm só criticam e não trazem solução. Eu estou criticando e trazendo solução. Eu acho que é uma solução justa. Então, prefeito, analise com carinho. Até o Ricardo Moreira ficou de me dar a resposta e não me deu resposta ainda. Estou esperando a resposta. Me dê essa resposta. Porque o problema que está tendo aqui também em questão de secretaria é isso. Nem a resposta dá para a gente. Já fica esperando a resposta. Então, estou esperando a resposta. E espero que aceite esse projeto. Que é um projeto justo. A prefeitura vai ganhar com isso e muito mais a população. Porque é errado a população ter que tirar dinheiro do próprio bolso. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, ficamos quase uma semana sem trabalhar. A prefeitura também. Aí como é que você quer tampar os buracos tudo da rua? Cadê o povo para trabalhar? Eu tenho certeza que se tivesse conversado com os servidores que trabalham nessa questão, tenho certeza que eles tinham ficado para trabalhar. Então, pensa sobre a cidade, a situação que está. Não tem jeito de andar na rua. E a prefeitura fica quase uma semana parada. Como é que funciona? Olha, a gente precisa que trabalhar. Sabe, tem que ter muita coisa para resolver aqui, para dar quase uma semana. Não tem jeito que essa mania de economizar, falar que vai economizar. E aí continua com a buracada do jeito que está. Você pega meu telefone aqui, ó, sem brincadeira, no carnaval deve ter tido quase 50 pedidos de patrola. Cadê o planejamento para patrolar as ruas? Sabe, dá uma semana. A cidade não pode esperar não, o povo não pode esperar não. Tem que colocar o povo na rua. Compra essa tal de massa asfáltica aí e coloca também esse buraco na rua aqui, ué. Sabe, essa questão do patrulhamento também. É, tirou foto esse dia com a patrola nova. Cadê essa patrola, gente? Coloca essa patrola na rua. Ninguém aguenta. Agora a criança deixar de ir na escola porque não tem jeito de transitar na estrada. Vocês vão passar vergonha. Vocês vão passar vergonha. Viu? Pelo amor de Deus, véio. Sabe? Se o caô, aqui está precisando de planejamento essa prefeitura. Hoje mesmo, quer ver? Ó, fiquei o final de semana inteiro as pessoas me pedindo uma questão de fossa. Aí liguei na prefeitura hoje na parte da manhã, mas ficou. Na hora do almoço ficou, ninguém atendia. Aí a hora que eles pegou, resolveu atender o telefone lá na secretaria de obra lá, pegou e falou, senhor, quer falar com a responsável que programa a questão da fossa? Não é, saiu para ir no médico. Quer dizer, isso aí, quem vai resolver meu problema? Ninguém, quer sair no médico, ela não volta hoje mais não. Aí eu liguei para ela, chega aqui, consegui o telefone dela, tô precisando da questão da programação da fossa, que o povo não aguenta esperar mais a questão da fossa não. Ah não, eu tô no médico, eu não posso atender não. Por que você não ligou mais cedo, lá na prefeitura? Eu cansei de te ligar, eu liguei foi 10 vezes lá na prefeitura hoje, e ninguém atendeu o telefone. Aí teve uma audácia de uma mulher de atender o telefone, e eu falei que o povo está vindo aqui no meu gabinete aqui, com a questão desse negócio da fossa, me mandando mensagem. Ah, mas o povo não pode ir no seu gabinete, não. Mas o povo tem que conviver com bosta todo dia, né? A falta de vergonha na cara desse povo, senhor. Programa o dia que vai nesse negócio da fossa aí, ué. Sabe, a pessoa tem que conviver com fossa, e ainda não tem limpeza da fossa. O povo colocar mais comprometimento, mais respeito com o povo da Divinópolis. Sabe, eu não aguento mais isso, não, ué. Sabe, vamos colocar mais comprometimento com a população de Divinópolis. Liguei lá a manhã inteira, cara. Que covardia desse povo. Eles não têm coragem de pegar o telefone e atender. E virar e falar assim, ó, ô Cleitinho, a programação é no Jardinópolis hoje. A programação é lá no Paraíso amanhã. A programação é no Copacabana. Não tem um fim de respeito. Sabe, manda pra um e manda pra outro e manda... E ninguém resolve nada. Que isso, velho? Aí liga, tu foi no médico. Ah, não, eu não posso te atender, não. Não posso te atender, não. Ah, que isso, velho? Chega! O povo tem que conviver ainda com essa questão de fossa. Não devia nem ter fossa. Ainda não tem condição de pegar e limpar no dia que precisa limpar. Ninguém merece isso não, ué. Vamos respeitar o povo. Vamos respeitar. Sabe? Eu queria falar uma coisa, viu, para a oposição. Preocupa comigo não. Não preocupa comigo. Não fica criando fake na internet para me encher o saco não. Vocês vão cutucar a onça com vara curta, vocês vão ter. Viu? Vocês candidatos a deputado que estão preocupados comigo, eu não decidi nada, eu estou aqui focado na minha cidade, sabe, a minha... Ó, eu sou um cara que dedica a minha vida à minha cidade aqui de Divinópolis, não preocupa comigo não, vocês estão cutucando onça com vara curta, vocês estão mexendo em vespeiro, vocês vão ter o que vocês merecem, viu? Mas Cleitinho, quem é você para ser deputado? O que você vai fazer se você for deputado? Eu vou fazer tudo que eu não fiz até hoje, é simples, hein? É só me dar caneta. Me põe como prefeito dessa cidade aqui. Me põe como deputado. Porque vereador fiscaliza. Você tem que entender que vereador está aqui para fiscalizar, para cobrar. Me dá caneta aí, CZ. Me dá caneta, você não resolve o problema dessa cidade aqui. Então, por você que fica atrás de internet fazendo fake para encher o saco, com medo de perder boquinha, vocês aguardam que eu estou chegando. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra de hoje.
Cumprimento o nobre Dio pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente em exercício, vereador Safá, senhores vereadores, servidores municipais, imprensa, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, hoje foi meu bojado com o servidor dessa casa. E ele me perguntou por que eu estava calado, por que eu estava triste esses dias. Confesso que do fim do ano até agora teve várias ações que ocorreram. E confesso, está chegando a hora de a gente tornar alguns fatos verdadeiros. Eu fiquei cuidando mais da parte policial e de advogado nesses 30 dias que tudo. É sentando com o advogado, é pegando reportagem, é dados e passando. Mas eu sempre acreditei que a verdade, ela é macia, ela é coerente. E nós vamos ter por esses dias uma notícia muito boa para trazer aqui nesse plenário. As pessoas vão até assustar. Mas vamos aguardar. Gente, olhando com muita humildade, com muita responsabilidade, mas vamos ver e vida que se segue. Senhor Presidente, eu queria parabenizar a Igreja Católica e as Igrejas Cristãs pelo movimento da campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e Superação da Violência. Essa união das Igrejas Cristãs, ontem quem teve a oportunidade de participar de algum ato religioso, deve ter assustado, sabendo que no mapa da violência no Brasil, em 2015, nós tivemos 43 mil assassinatos. 43 mil assassinatos. Ou seja, 5 assassinatos por hora. E 123 assassinatos por dia. Isso é maior que qualquer guerra civil ou qualquer conflito de uma grande nação contra a outra. E as igrejas, nessa ação econômica, vêm trazer esses dados para aqueles homens e mulheres de boa vontade sobre essa realidade do nosso país. A gente vê, de uma forma antropológica, que as duas escolas de samba, no lazer, que ganharam, foram que denunciaram a violência, mostrando a deterioração do quadro social desse país. Para onde que esse país vai caminhando? A gente vai vendo as demandas, as utopias, os planejamentos, as políticas públicas, cada dia que passa sem resposta. A classe política virou chão de puleiro. A utopia parece que foi enterrada. O profetismo e a poesia estão adormecidos. Para onde que ela vai? O que nós temos feito? O que nós temos feito nessa nossa caminhada? Mas, senhor presidente, o que eu trago aqui hoje é um assunto interessante e gostaria de ver e vou estar atento aos futuros presidentes da Comissão de Administração, de Justiça e Fiscalização Financeira. Vou estar muito atento. Vou estar muito atento porque existe uma manobra por parte do governo. Isso trouxe muito desgaste, porque a Lei 8.034, ela foi aprovada com planejamento do triano de 84 milhões de PTU. E o governo queria, com apoio de forças invisíveis, tutelar e acabar com a lei de diretrizes orçamentárias aqui nessa casa, que era de 28 milhões, passar para 91. Nós alertamos do governo lá em março. Em março. Mas brincaram. No dia 26, faltando poucas horas, o quadro mudou.
porque o governo ia ter só 5 votos. Ele ia ter só 5 votos. E não sei porquê, mudou muito. O governo teve o projeto rejeitado por 17 votos. Por que que eu estou alertando isso? E as pessoas ficam atentas para não cometer crime. Porque nós tivemos ano passado nesse projeto até quebra de sigilo fiscal e financeiro de cidadãos. Nós tivemos. Teve quebra de sigilo fiscal e financeiro. Teve quebra da LDO. Da LOA. E a sorte é que esse projeto foi rejeitado. Senão muito vereador aqui estaria igual está hoje, na antessala do 059, aqui na Avenida Antônio Olimpo Moraes. Quem vai chorar aqui? Por que que eu estou falando isso? Parece que o prefeito quer mandar novamente a planta de valores nessa casa. Ele não pode mandar. Comissão de Justiça, Administração, Fiscalização Financeira e futuros presidentes e relatores. Não podem. É porque esse projeto ele foi apreciado de 26 de dezembro de 2017. O artigo 92 do parágrafo 2º fala que o projeto tem que ser revisado de 4 em 4 anos. Ou seja, esse projeto só poderá abortar nessa casa a partir de 26 de dezembro de 2021. É outra Câmara e outro governo. Porque se o prefeito recua, o projeto não tem sido apreciado, como diz o artigo 92. Mas eu conheço essa casa e está aqui. Já fiz um encaminhamento ao Ministério Público e protocolei sobre essa artimanha que vem novamente para essa casa. Já protocolei, é para não ter esse desgaste que nós tivemos das pessoas, a vez pagar até com honra daquilo que defende. Está aqui protocolado ao Ministério Público os ofícios 012 e 011. Já alertei ao Ministério Público, porque não pode. Se a emenda da vereadora Janete, se a emenda do vereador Plínio Júnior tivesse sido acatado, que estava errada, porque nós tínhamos aprovado a LDO, o governo tinha ganhado mais 31 milhões. Mas como o governo foi para Lambembira, para perder ou para ganhar, que o lema é esse, é um lema extremo, o governo foi derrotado. Então o projeto foi apreciado. Se o projeto tivesse sido retirado, eu já estava apto para uma nova discussão. Eu já estava... O que é que eu fiz, Zé? Para evitar essas forças invisíveis e parte dessas manobras, nós não votamos o promotor já. Porque o princípio do plano diretor, ele é muito claro na questão temporal e na questão da participação democrática popular, através do conselho e da conferência da cidade. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Conselho, mais 2 minutos.
Senhor presidente, o que nós queríamos falar nessa tarde era esse fato. Divinópolis, nós mostramos num estudo científico que Divinópolis tem um desperdício, é o mais caro da região Centro-Oeste e de Minas. Nós temos que arrumar uma alternativa
é essa que foi proposta aí hoje pelo vereador Cleitinho, que quando eu tentei isentar o IPTU de quem não tem o mínimo de infraestrutura, mas o Cleitinho está tentando é que aquele preço seja batido no IPTU. O que nós estamos querendo fazer é que um honrado, competente, ex-presidente que o povo mandou para cá, vereador Sargento Elton, é que tem que no mínimo pré-requisito para ocupar cargo público. Nós não somos contra Divinópolis, não. Mas por tanta manobra que tem, daqui para frente nós não aceitaremos mais nenhuma. Tanto que antes de chegar o Ministério Público já foi notificado. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Dio Edson Souza pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar nessa tarde de hoje, de uma forma bem especial, a tribuna, a dona Iraci Adão. Todos nós sabemos que a dona Iraci é uma frequentadora assídua dessa casa. E todos nós sabemos que a dona Iraci tem alguns assuntos que ela não compreende bem. Eu acho que não podemos interpretá-la mal. Ela, o que ela quer, tão somente, é o bem dessa casa, é o bem da nossa cidade. Quero cumprimentar também, de uma forma bem especial, as assistentes educacionais que se fazem presente na nossa casa. Em breve, após a fala dos nobres senhores vereadores, estaremos aprovando aqui o projeto que ora faz justiça a favor das assistentes educacionais. Senhor presidente, quero, de uma forma especial, me dirigir aos divinopolitanos, dizer que nós estamos enfrentando um mandato com dificuldades, um mandato sem dinheiro, e que o prefeito Galileu herdou uma dívida de quase 58 milhões de reais. Um ano se passou, mas passamos os 12 meses pagando dívida de outros governantes, talvez que não tivesse vindo para governar essa cidade com o devido respeito que os cidadãos dessa cidade merecem. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que é muito fácil criticar, é muito fácil jogar pedras, é muito fácil os projetos que aportem nessa casa, nós tomarmos uma linha de raciocínio e votar praticamente todos contrários e querer que a cidade se desenvolva, que a cidade progrida sem ter investimento para colocar para ser feito. Aqui nós estamos enfrentando grandes dificuldades. O primeiro mês que os servidores da prefeitura ainda estão com seus salários atrasados. E aí eu quero dizer, essa casa tem parcela de culpa. Por que tem parcela de culpa? Tem alguns projetos nessa casa que defendem a uma agremiação de pessoas nessa cidade que trazem prejuízo para a nossa cidade. Quero aqui dizer do projeto que ora esteve nessa casa no final do ano e foi apreciado e derrotado nessa casa, que traria mais receita para o município, mesmo sabendo que em algum momento não era aquele momento para poder trazer um projeto de aumentar tributos. Mas aqui eu quero dizer, para quem não tem conhecimento, para quem não saiba, procurar ver quais os valores de IPTU que um dono de 2 mil lotes, 3 mil lotes está pagando por ano. Eu quero aqui exemplificar o loteamento Lagoa Parque, indo para Cajuru, um loteamento todo asfaltado, com rede de esgoto, com iluminação, com linha de telefone, com todas as melhorias que o bairro precisa. Um lote ali naquele bairro, está pagando R$ 5,35 de IPTU. Será que isso é justo, vereador vice-presidente? Será que isso é fazer justiça? Talvez, se nós tivéssemos votado diferente, o projeto chegou aqui no ano passado, não estaria faltando dinheiro para pagar a folha dos servidores, não estaria faltando dinheiro para tapar buraco, nossa cidade está coberta de buracos. Se você sair aqui rumo Porto Velho, a partir da Praça Dulce Pinto de Aguiar, até lá no Sinaleiro, é só cada panela no meio do asfalto. Então é impossível dirigir uma cidade com as ruas com asfalto de primeira qualidade sem ter dinheiro para que nós possamos fazer a melhoria chegar. Mas cada um é responsável pelos seus atos nessa casa. E aí nós estamos vendo pessoas defendendo que o projeto não pode aportar aqui de novo. Eu nem voto nesse mandato, porque como presidente eu só vou votar se desempatar. Mas se nós quisermos uma cidade melhor, nós temos que procurar fazer justiça social. Justiça social é fazer aquele que pode pagar mais e aquele que não pode pagar menos. Isso chama-se justiça social. Justiça social não é dar para os ricos. Rico não precisa de Câmara Municipal. Rico não precisa do Poder Legislativo, não precisa da Prefeitura, não precisa da UPA, Padre Roberto. Rico não precisa que a gente vote para favorecê-los. A lei é para todos, e quem precisa do poder público é o povão, é os trabalhadores. Acho que essa casa tem que trabalhar no sentido de defender os cidadãos dessa cidade, tanto ricos e pobres, mas voltado para o povão. Justiça social faz votando projeto que vai de encontro a servir o povo dessa cidade que é trabalhador, a servir o povão dessa cidade. Quero aqui, senhor presidente, no mesmo rastro da fala dos novos vereadores, dizer que tem denúncia lá no bairro Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Mariterra e bairros adjacentes, lá do funcionamento do programa da Praça do PEC. A Praça do PEC, que veio para ser um local destinado ao esporte, um local que era para o povo usar jovens e adolescentes na prática de esporte. Ali foi construído um prédio bacana, que hoje funciona em alguns órgãos da prefeitura, Secretaria de Esporte, lá funciona os CRAS. E a parte externa, a parte do lado de fora, funciona da seguinte maneira. Lá foi construída duas quadras de areia, quadras de peteca, de vôlei de areia, e foi construído uma pequena pista de skate. Mas se você for lá hoje, está tomada por pessoas fazendo uso de entorpecente. E aí, segundo as denúncias, que é impossível usar aquela praça do PEC do bairro Nossa Senhora das Graças, porque o que foi feito para servir os jovens e adolescentes na prática de esporte, hoje está servindo para o uso de entorpecentes. Aqui eu quero chamar a atenção do nosso comandante, mandar a rádio patrulha, mandar a polícia fazer o patrulhamento ali, próximo à praça do PEC, para ver se coíbe um pouco aquelas pessoas mal intencionadas. Eu sei que tem pessoas ali que fazem uso de entorpecente, que estão precisando de ajuda. E se estiver precisando de ajuda, procure os órgãos competentes, porque não é possível um local que foi feito para praticar esporte ser usado para prática de uso de entorpecente. Não podemos admitir que isso continue acontecendo. Então está aqui, em nome dos vereadores daquela região, estou trazendo a denúncia e pedindo ao comandante que mande ali uma rádio patrulha, de vez em quando, para poder dar suporte às pessoas bem intencionadas, aos pais e mães daqueles jovens e adolescentes que está sendo proibido de fazer o uso da praça do PEC. Aproveitando também, senhor presidente, que eu estou falando na Senhora das Graças, tem aqui a denúncia da cidadã Elaine Gregório com relação ao posto de saúde. Posto de saúde que voltou àquela prática antiga de pessoas para a fila, dormir, passar a noite na fila, vender os lugares e as pessoas que precisam de uma consulta, infelizmente, mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Infelizmente, as pessoas que precisam de fazer o uso do posto de saúde está sendo proibido de fazer por causa da venda de fichas lá das pessoas que passam a noite ali no posto. Senhor presidente, o tempo não espera, eu tenho vários assuntos aqui para poder falar, mas eu vou deixar alguns para a reunião que vem e vou fechar no último que eu queria pronunciar. Quero aqui parabenizar o senhor Amarildo Souza, que assumiu a Secretaria de Saúde. E aqui eu quero, eu acho que desceu foi uma cruz pesada das costas do Dr. Rogério Barbieri, que para mim não tinha defeito algum. O defeito da nossa cidade da saúde não estava no secretário, e sim na falta de compromisso do governo do estado com Divinópolis. A cidade tem dívida, já chega a 20 parcelas de R$ 125 mil reais que o governador Fernando Pimentel, ele não repassa para a nossa cidade. Então a Secretaria de Saúde, o que está faltando ali é dinheiro. Está faltando verba para comprar remédio, está faltando verba para investir na UPA, está faltando dinheiro. E sem dinheiro eu duvido qualquer um dos senhores que assuma a secretaria e que conserte a secretaria no seu modo de funcionar. Mas parabéns ao corajoso Amarildo Souza, que assumiu a secretaria, que está passando por dificuldades de dinheiro. São quase 2 milhões e meio de reais de parcelas atrasadas do governo Fernando Pimentel para Divinópolis. E para fechar, dizer que nós deparamos com a matéria aqui do Fernando Pimentel, ele que está para o exterior tentando buscar dinheiro emprestado, está querendo largar o governo de Minas igual o ex-prefeito largou nossa cidade, falida, quebrada, está tentando buscar mais de 1 bilhão de reais para deixar os cofres do estado endividado. Um baita irresponsável. São essas as minhas palavras nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Dil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Cadê a folha? Cadê a folha?
Antes de passar para a segunda parte dos trabalhos, eu gostaria de responder a um questionamento da nobre secretária vereadora Janete. Minha nobre vereadora Janete Aparecida, em resposta à questão apresentada na tribuna sobre a proporcionalidade partidária para a formação da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar irregularidades na gestão da UPA, ressalto que os líderes partidários, regimentalmente, não indicaram os nomes, o que acabou sendo apresentado pela presidência. Lembro também que a presidência participou de uma reunião realizada com todos os membros da CPI, e os vereadores se comprometeram a apresentar a sugestão de um nome para substituir o vereador Rodrigo Caboja, de forma a atender essa questão do equilíbrio partidário, o que não aconteceu. Estou até agora esperando a sugestão. A outra questão é que o artigo 86 do Regimento Interno, que inclusive a senhora citou, fala textualmente que a constituição das comissões assegura, tanto quanto possível, repito, tanto quanto possível, a participação proporcional das bancadas ou dos blocos parlamentares. Tenho certeza que qualquer um dos nobres vereadores aceitará de bom grado o desafio de participar dessa CPI em substituição ao vereador Rodrigo Caboja. Portanto, aceito a ponderação da vereadora
indico, em substituição ao vereador Rodrigo Caboja, o vereador Renato Ferreira, membro da Comissão Permanente de Saúde, a integrar a comissão. Determino à Secretaria-Geral expedição de nova portaria alterando a composição da referida CPI. Aproveitando que nós estamos também informando a secretária, quero dizer que nós fizemos uma notificação à empresa que mexe com o painel, considerando a improrrogável necessidade do regular funcionamento do painel eletrônico do plenário dessa Câmara Municipal para o bom desempenho das atividades dos vereadores, considerando que o sistema do painel eletrônico, cuja implantação e manutenção foi contratada com essa empresa, não tem apresentado regular funcionamento. Considerando que os problemas já foram relatados aos técnicos dessa empresa por diversas ocasiões, inclusive em período anterior ao início da sessão legislativa ordinária, e não houve solução, considerando a disposição do contrato administrativo número 005/2015, bem como da legislação aplicável. Fica a empresa notificada a proceder os reparos que possibilitem a perfeita fruição do serviço contratado, no prazo improrrogável de 24 horas, contados da ciência da presente notificação, sob pena de aplicação das penalidades contratuais e legais previstas. Divinópolis, 15 de fevereiro de 2018. Assinado essa presidente.
Passo, presidente.
Com a palavra, o vereador...
Respeito ao assunto.
Raimundo Nonato.
Senhor presidente, no momento que eu estava ausente aqui, alguns minutos atrás, eu estava justamente fazendo contato com a empresa e cobrando, uma vez que o trabalho que eles fazem aqui nessa casa não é de graça, eles ganharam e têm a responsabilidade de manter este painel, e estou aguardando a ligação do superior lá, que segundo ele, até às 17 horas nos traria uma resposta e enviar o técnico para estar resolvendo o problema aqui dessa Câmara e do nosso painel. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Agradeço.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós recebemos a notificação aqui do Departamento Legislativo, senhor presidente, o ofício 002. Ele foi encaminhado a todos os vereadores o ofício 002. Estou invocando questão de ordem, senhor presidente, e pedindo a Vossa Excelência que nos envie cópia protocolada de todo o ofício que os vereadores protocolaram atendendo o ofício 002. E em tempo, senhor presidente, eu gostaria, mediante o artigo 57 e da proporcionalidade, quero retirar o meu nome das comissões permanentes. Nós somos, junto com o PSD, a maior bancada dessa casa, PMDB e PSD. Nós só escolhemos uma comissão. Como nós não fomos no princípio da proporcionalidade, da hierarquia, da matemática, não fomos atendidos, nós também não vamos atender e não vamos participar de nenhuma comissão. Ou seja, lá vai caminhando que o maior partido dividido dessa casa, o PMDB, passa pela primeira vez para a história sem nenhuma comissão permanente nessa casa. Então eu retiro na comissão de turismo, não quero fazer parte. Uma vez que o PMDB só indicou, pelo que eu sei até agora, só a comissão de justiça. Obrigado, senhor presidente.
Eu agradeço. Com a palavra, a vereadora Janete.
Queria agradecer ao presidente por ter atendido a nossa solicitação e renomeado aí o nome do vereador Renato Ferreira para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que a gente possa ter bons frutos aí nesse trabalho. E nós não indicamos o nome porque confiava na sua indicação, com certeza foi a melhor possível. Muito obrigada.
Passando agora à segunda parte dos trabalhos, solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente,
Temos dois projetos para a inclusão da ordem do dia e gostaríamos de votar em bloco. Então vamos votar separado. Inclusão da ordem do dia. Os vereadores presentes subscrevem com base no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão da ordem do dia da proposta de emenda da Lei Orgânica Municipal número CM006 de 2017, que modifica o parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 68 da Lei Orgânica Municipal, qualificando e moralizando a nomeação para secretário municipal e da outras providências. Nestes termos, pedem que o presente requerimento seja submetido ao plenário conforme dispõe o regimento interno da Câmara. Assinaram esse regime de urgência 11 vereadores.
Nós, houve pedido aqui para não colocar em bloco as inclusões na ordem do dia. Então, coloco o pedido de inclusão na ordem do dia da proposta de emenda da Lei Orgânica Municipal número CM006/2017. Em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Eu quero, antes de conceder a palavra ao vereador Rodrigo Caboge, dizer que como o painel não está funcionando, o voto vai ser nominal. Com a palavra o vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, senhores vereadores, os professores aqui, sejam todos bem-vindos. Eu estou só fazendo por que eu cheguei a esse momento. Estou só justificando que eu estive aqui na prefeitura e me atrasei, por isso. Senhor presidente, eu não tenho conhecimento desse projeto, eu não tenho conhecimento se o notório saber também vai prevalecer, certo? Dentro desse projeto, eu não tenho conhecimento. Eu acho que eu fui pego de surpresa, acho um momento inadequado para que se vote um projeto dessa envergadura, um projeto que realmente vai capacitar, parabenizar o vereador Sargento, mas eu acho que isso tem que ser discutido mais tempo. Nós temos que ter um conhecimento tranquilo do projeto, dessa mudança na lei orgânica, que é mudança na lei orgânica. Então eu não tenho condições de votar essa inclusão neste momento, tá certo? Então eu vou aceitar, que eu já sei que tem assinatura de vários vereadores, então vai passar, mas o voto deste vereador, eu vou pedir vista ou sobressalimento. Se não for concedido, esse vereador votará contrário. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, vereador Caboja, com toda certeza, elegância, uma elegância ímpar, né, com todos os seus colegas do plenário, mas na relação tempo e espaço, esse projeto do vereador Sargento Elton, que tem tocado trombeta, clarim, sanfona, ele está aqui desde agosto. Ele está aqui desde agosto. É uma emenda orgânica, e se não me falha a memória, acho que 14 vereadores assinaram o projeto. Então, eu só queria fazer esse paralelo, que o zeloso vereador Caboja estava lá no passo, mas esse projeto já se encontra a casa desde agosto.
A palavra, presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
O vereador o Caboja não estava presente na hora do plenário. Talvez ele não acompanhou as nossas palavras. Depois o vereador Nonato também veio com o mesmo pensamento. Eu acho que está na hora dessa casa tomar atitude para a moralidade do município. Talvez nós encontramos, do jeito que estamos, devido a essa série de administrações de pessoas erradas em lugares errados. Não estou falando da atual administração, também, nas anteriores. Gente, isso aqui é para capacitar os secretários para que ele tenha, né, um curso superior na área em que ele foi nomeado, exclusividade do prefeito. O prefeito pode nomear quem ele quiser, desde que ele tenha o curso superior na área e, principalmente, tenha uma ficha limpa. Isso é moralidade, isso é pensar no município de Divinópolis. Então, esse projeto aí desde agosto, vereador Caboche. Inclusive, ele está apto para votação desde o dia 16 de outubro. Certo? Passou por todas as comissões, foi aprovado dentro da constitucionalidade, dentro da legalidade. Então, acho que agora é o momento certo. Nós queremos pensar numa cidade melhor para se viver. Nós queremos realmente ter moralidade, ética na postura. Agora é a hora de votarmos a favor. É a partir de 2020. É na próxima, no próximo prefeito, no próximo Poder Legislativo, que vai valer, 2020. Então, essa pessoa capacitada, nada mais do que isso. E ter uma ficha limpa, não ter processo, pô. É a coisa natural das coisas. Então, aí eu concito e solicito aos vereadores para que aprovem esse marco na história de Divinópolis.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Proposta do sargento, ele está retirando o notório saber. Nós também temos uma preocupação muito grande, vereador Edson Souza. Pessoa trabalha na prefeitura 15, 16, 20 anos, né, qualificada, tem um conhecimento do dia a dia da vida, que são várias pessoas que trabalham na prefeitura, e com a aprovação dessa mudança na lei orgânica, essa pessoa não poderá jamais ocupar o cargo de secretário municipal. Então eu tenho essas preocupações, a nossa lei aqui ela era clara, o notório saber prevalecia também, era uma maneira de você valorizar aqueles bons funcionários da prefeitura, que não tem o curso superior, às vezes também, por não ter tido oportunidade, condições financeiras para... Para que tivesse esse conhecimento de curso superior. Nós sabemos que a pessoa para chegar numa faculdade não é fácil. Então o vereador Rodrigo Caboja, ele votará contra a inclusão e contra este projeto, caso ele venha ser discutido e votado no momento oportuno. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, conversando com o vereador autor, né, o vereador que iniciou, porque esse projeto não é só dele, acho que tem 13 assinaturas, ou 14, né, eu gostaria de pedir, mediante alguma alteração, pedir vista de até 7 dias, nesse projeto, para que possamos enxergar o futuro, para que as manobras, por exemplo, não cheguem, então, pedir vista de até 7 dias.
Continua a discussão. A pedido do vereador Edson Souza, usando o artigo 225, eu concedo vista de até 7 dias ao pedido de inclusão na ordem do dia. Solicito a secretária que faça leitura do próximo projeto.
Temos mais, senhor presidente, temos mais uma inclusão na ordem do dia. Os vereadores que presentes subscrevem, com base no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EN-004 de 2018, que altera dispositivos de lei número 7.290 de 11 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários dos servidores da educação e do Poder Executivo Municipal de Divinópolis e da outras providências. Seguem para o regime de urgência 10 assinaturas.
Coloco a pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM004/2018. Em discussão. Em votação, lembrando, senhores vereadores, que o pedido de inclusão, votação nominal.
Sim, para a inclusão, senhor presidente. Fazer a chamada no
meio. Chamada, velho. Chamada em ordem alfabética.
Chamada, vereadora, por ordem alfabética.
Vereadora Denise Silva. Sim, vereador César Tarzan.
Sim, pela inclusão.
Vereador Cleitinho Azevedo.
Sim, para a inclusão.
Vereador Edson Souza. Sim. Vereador Eduardo Prince Júnior.
Sim.
Vereadora Janete Aparecida, sim, para a inclusão. Vereador Josafá.
Sim, pela inclusão.
Vereador Negro do Buriti.
Sim, pela inclusão.
Vereador Raimundo Nonato.
Sim, pela inclusão.
Vereador Renato Ferreira.
Sim.
Vereador Caboja.
Sim.
Vereador Roger Viegas. Vereador Sargento Elton.
Sim, para a inclusão.
Vereador Zé Luiz da Farmácia.
Sim, pela inclusão.
Lembrando as assistentes educacionais que o presidente não vota. Mas se votasse era sim pela inclusão também. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número M004/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número EM004, de 6 de fevereiro de 2018. Altera dispositivos da lei número 7.290, de 11 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários dos servidores da educação do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária, número EM004/2018. Altera dispositivos da lei número 7.290, de 11 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salário dos servidores da educação do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, vários de nós fomos procurados nesse mês de janeiro para poder estar inteirando desse problema. No dia 16 de janeiro eu tive o primeiro contato com as assistentes educacionais me falando do problema e eu não me recordo certinho a data, mas foi próximo a essa data, nós ficamos ali depois de 6 horas, exprimido no gabinete um número bem considerável de assistentes educacionais. Eu já conheci o trabalho das assistentes educacionais, para muitos de vocês que estão em casa e não sabem o que se trata, é um trabalho que vai muito além de educar. Ele vai além do amor. Porque é você colocar uma criança que não nasceu do seu ventre sob o seu cuidado durante 4 horas e meia, recebendo essa criança 10 minutos antes da aula e ficando com ela o tempo necessário da família buscar novamente. Nós não estamos falando da criança que tem uma condição normal. Nós estamos falando de crianças que estão na cadeira de rodas, debilitadas, muitas vezes não conseguem raciocinar, crianças que têm um alto índice de agressividade, que não conseguem interagir com outras pessoas. Muitas dessas assistentes educacionais, inclusive, acabam apanhando, para quem não sabe. A criança, ela não tem, naquele momento, condição de estar sendo responder pelos seus atos. e acaba agredindo com tapa, com chute, e com todo carinho e paciência, esses assistentes educacionais cuidam dessas crianças. E além de cuidar fisicamente, ele ainda prepara suas aulas, porque para eles, eu vi nos olhos de cada uma dessas várias reuniões que a gente fez, foi falar o seguinte: a minha preocupação é se o meu aluno, ele vai regredir. Eles não estavam preocupados, não era com seu salário, não. É se o aluno que ela cuida ia perder todo o andamento, todo o trabalho que ela tinha tido o ano inteiro. Porque vitória para ela é quando vê uma criança que está escrevendo seu nome correto, que está conseguindo ler, ou que simplesmente deu um sorriso porque o assistente educacional fez diferença na vida dele. O que vocês fazem aí pelas nossas crianças, pelo filho meu, pelo filho seu que está em casa, porque muitas vezes não é seu filho de sangue, é somente de amor, são poucas pessoas que têm coragem de fazer. E o que o prefeito fez foi corrigir um absurdo que aconteceria. Passar o horário de vocês para 8 horas era desumano. Vocês têm que ter 6 horas porque são 4 horas e meia com essa criança. Muitas vezes 5 horas porque chegam antes e saem depois. E 1 hora para preparar a aula delas. Sem falar os cursos em contraturno que cada um de vocês faz. Sei que o salário é muito pouco, um salário de R$1.300 para vocês dedicar o tanto que vocês dedicam. E que no estado o salário é quase R$3.000, porque nós verificamos. Nós temos muito que caminhar ainda. Temos também que modificar, inclusive no concurso que ainda está com 8 horas, nós precisamos que seja modificado para FEI. Nós sabemos disso. Mas a vitória aqui não é minha, não é do presidente que reuniu com a gente, não é de nenhum vereador, não. A vitória é o esforço de vocês e o tanto que vocês fazem a diferença na vida dessa criança. Com certeza nós conseguiremos aprovar hoje, porque vocês fazem a diferença. Não são somente assistentes educacionais, são os professores, o mestre de cada uma dessas crianças. Que Deus abençoe cada uma de vocês.
Palavra, presidente. Continua. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Cleitinho.
É, com muito prazer, com muita honra de poder aprovar esse projeto para vocês. Valorizar quem precisa ser valorizado. A gente sabe que vocês cuidam de crianças especiais como se fosse filho de vocês. Então não tem preço que paga isso. Até acho que esse erro do prefeito de querer aumentar mais coisas para vocês, tinha que aumentar o salário de vocês. Que vocês se merecem ser muito mais valorizados. Então é com muita honra, com muito prazer de dar assim para vocês. Muito obrigado.
Com a palavra, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Zé Luiz.
Senhor presidente, colegas vereadores, sou pai, né, de uma criança especial. Minutinho. Carolina é autista. Sei o quanto que é delicado estar dedicando com amor crianças especiais. Elas não são deficientes, como era dito anteriormente. Felizmente, me parece que foi glendoma nos Estados Unidos, transformou essa palavra de deficiente, tirando D, tornando-as eficientes. Então, parabenizar a vocês, que eu tenho certeza que a vitória de vocês será hoje aqui, né, para vocês essas 6 horas, com toda certeza. E mais uma vez, né, pedir a vocês, continue trabalhando com o coração, não com as cifras, como vocês fazem. Meu voto é favorável, parabéns.
Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra, o vereador Renato.
Meu voto será sim. Quero parabenizar vocês. Eu tenho uma filha especial que, graças ao empenho de vocês, hoje ela se formou na faculdade. Ela é cadeirante. E eu sei da dedicação, vocês têm mais dedicação que talvez os próprios pais. Parabéns por Deus ter dado esse dom a vocês. E, assim, é gratificante. Quando eu cheguei com a minha filha na escola, ela foi uma das primeiras pessoas a ter inclusão. Hoje ela está com 24 anos. Graças a Deus formou na faculdade, graças ao apoio de vocês. Muito obrigado e meu voto é sim.
Palavra, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Ademir.
Eu gostaria de aproveitar que as assistentes estão aqui no plenário, né? E dizer para vocês, muito obrigado pelo trabalho que vocês prestam às crianças especiais aqui da nossa cidade. É um trabalho que todos os vereadores, né, Renato tem, o Zé Luiz tem, pessoas que tiveram e têm problemas e que vocês cuidaram com carinho, né? Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade de falar pela garra de vocês de correr atrás dos seus direitos.
para que a gente não corra, né, de algo que já perdeu, mas de algo que pode ser perdido. Então, meu voto será sim, conte com esse vereador. Algumas já conversaram comigo a respeito. A Janete é da Comissão de Educação, Janete se empenhou de corpo e alma aí. Eu gostaria de também parabenizá-la. Muito obrigado, meu voto será sim.
Com a palavra, presidente.
Palavra, senhor.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, até assistentes educacionais que se encontram, eu acho que não era nem para estar sendo votado isso aqui na tarde de hoje. Eu acho que automaticamente já deveria valorizar os profissionais de educação. Eu acho que no nosso país, educação, saúde e segurança não pode se brincar. Ainda mais que educação é base de tudo. Especialmente com crianças que carecem de cuidados e atenção especial. O que vocês fazem é um sinal de guerreiro mesmo. Amor à profissão, dedicação. Passa por cada situação e só vocês sabem no íntimo que passa. Então, meus parabéns. Obrigado por vocês fazerem esse trabalho por nossa cidade. Às vezes sem o mínimo de condições, como nós estamos vendo aí. Não era nem para estar sendo votado. Isso aqui é verdade, é, vereador Janete. Isso aí automaticamente já deveria ser valorizado. Mas como, infelizmente, tem que passar... Então pode ter certeza que esse vereador, essa casa aqui, e dá o voto sim para vocês, mais do que digno. Muito obrigado.
Com a palavra, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, as assistentes que estão aqui, desde quando eu fiquei sabendo, também era minha da educação, algumas amigas minhas me procuraram, e a gente ficou até um pouco preocupado. Mas eu sei que vocês são muito guerreiros, isso chama inclusão. A educação ainda precisa melhorar muito no nosso país, porque um país pode ser transformado e educado através do professor, que precisa ser muito mais ainda valorizado, assistentes, né, educacionais. E quando eu procurei o doutor Wendel, que se mostrou também muita boa vontade em estar resolvendo o problema, reconheceu o erro e precisava ser resolvido. E não somente eu, mas demais vereadores também procuraram e me questionaram se o projeto tinha chegado a esta casa, e que bom que agora está aqui, e eu tenho certeza que ele será aprovado. Parabéns para você, parabéns a todos aqueles que educam a nossa criança, que é a transformação do nosso país. Meu voto será favorável.
Obrigado. Discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, vereadores, assistentes educacionais que estão aqui presentes na Câmara, quero dizer primeiramente e parabenizar a Janete, que se empenhou em colocar esse projeto na hora do dia de hoje. Primeiro, pelo seu trabalho à frente da Comissão de Educação, e como o vereador Edson Souza mesmo disse, ela fará falta nessa comissão. Tem uma vereadora aguerrida, que luta, busca o conhecimento, trabalha muito incansavelmente, ganha com os novos companheiros que vão participar da comissão, mas perde uma vereadora que deveria fazer parte também dessa comissão, ou nem deveria ter saído, pelo trabalho apresentado por ela. Fico também triste, comum com Vossa Excelência, Edson, quando se diz nas distribuições das comissões, responsabilidades são dadas para quem quer participar delas. Fiz um levantamento de dados de partidos, quantos vereadores tem na casa, eu com solidariedade participando de uma comissão, que é de segurança com o Sargento Elton e Vossa Excelência, mas o desejo nosso, pelo nosso conhecimento, era de participar de outras comissões também aqui da casa. Mas, com o mandato do atual presidente, eu não tive essa oportunidade. Mas quero dizer a vocês, assistentes educacionais, podem contar com o nosso voto. Quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem no dia a dia, dentro da sala de aula. Não é fácil lidar com um filho que não é seu filho, mas que vocês tratam como se fossem filhos. E ao final do ano acaba pegando um amor e acaba sentindo falta quando vira o ano. Mas marcam histórias. Eu tive uma assistente educacional, na minha sala tinha uma, que eu nunca esqueci ela, lá na Linsuc. Eu lembro dela até hoje, quando vejo na rua, relembro ela, chamo ela de professora, mas na verdade ela não era professora, ela acompanhava as aulas. E vocês marcam a vida de muitas das nossas crianças, e nós votaremos favorável a esse projeto, parabenizando em especial a você, Janete, e colocando nosso descontentamento com as comissões, conforme foi colocado também pelo vereador Edson Souza.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a vereadora Janete.
pelo seu instinto, pela sua grandeza, pelo seu bom caráter, pela sua sensibilidade, e parabenizar pelo trabalho que você fez em frente à Comissão de Educação. Eu acho que na democracia e a representativa, toda alternância, toda mudança é bom, mas que a Comissão de Educação mire no seu espelho. Faça aquilo que você fez aqui nessa casa. Mas uma coisa que me assusta, quando na contabilidade pública, as pessoas falam em custeio em educação. É uma mentira que eu já vi na vida. Educação é investimento. Educação não está na planilha de custeio. E não pode. Uma pessoa que estiver ficando revoltada que está estudando um filho, está gastando não. Alto lá. Você está investindo. O governo que fala que está gastando muito com educação é mentira. Ele está deixando de investir mais. A educação é aquilo que acaba com o discurso dos políticos. Uma pessoa educada, ela tem instrumento. Mas a educação especial, na LOA que agora, no orçamento impositivo, dos 253 mil, toda minha verba foi para o Helena Tipoff, para o Raio do Sol e para a Escola Vida. A educação especial, ela tem que ter outro olhar. Em carga horária, em salário, em atendimento, em espaço, nós temos que começar a repensar. Mas eu queria que ficar um pouquinho com o som da alma da vereadora Janete. É uma mistura de educação, é uma mistura de sacerdócio, é uma mistura de humanidade e, além de tudo, uma mistura de maternidade. Você sair da sua casa, esquecer seu problema, é uma visão até sacerdotal. Quem conhece essas quatro escolas, igual eu falei, que eu frequento bastante, a gente vê. Eu tenho visto aqui 22 educadoras. Eu até não sei se tem algum homem, né? Tem, né? Mas eu queria pedir, nessa quaresma, nessa cultura de fé, de caminhada, que aquele Deus que fala no deserto abençoe o trabalho de vocês. E como disse o Sargento Elton, obrigado por tudo que vocês têm feito por Divinópolis. E eu voto é sim.
Continua em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Negro do Buriti.
Quero parabenizar, né, a vereadora Janete e a todas as professoras, professores, e o meu voto será sim, favorável.
Continua a discussão. Solicito do vereador vice-presidente Josafá que assuma para que eu possa também pronunciar sobre o assunto.
Com a palavra, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistente educacional, mas nosso boa tarde. Eu queria, senhor presidente, na realidade, nós que vimos aqui o esforço de algumas pessoas para que o projeto EM-004/2018 estivesse sendo apreciado nessa tarde. Vereadora Janete foi uma das pessoas aguerrida e procurou no meu gabinete, solicitou um encontro com representante das assistentes educacionais. E assim nós o fizemos, levamos ao conhecimento do senhor prefeito, e também não poderia deixar de fora, secretária Vera Prado, que também, apesar de estar de férias, ela tem nos contactado aqui na Câmara para saber se nós iríamos estar apreciando o projeto EM-004/2018 nesta tarde. Então, vamos fazer justiça. Vera Prado, secretária de Educação, está apoiando para que esse projeto seja aprovado nesta tarde de hoje. E a vereadora Janete, à frente da Comissão de Educação, fez um belíssimo trabalho. Eu fui procurado por também várias assistentes educacionais, vi que o problema era sério, e quando a Janete nos procurou, nós já tínhamos conhecimento do problema. Conversamos com o procurador, doutor
Dr. Wendel, e foi um dos projetos que em tempo recorde foi elaborado na prefeitura e enviado a essa casa. E nós estamos vendo aqui nessa tarde hoje o esforço das comissões permanentes para poder emitir os pareceres, que as comissões foram nomeadas antes do recesso, e hoje é que foi lida as comissões foram lidas na reunião ordinária dessa tarde, e ainda fizeram uma correria nessa casa para poder elaborar os pareceres para aprovação dessa matéria nessa tarde de hoje. Quero mais uma vez parabenizar, o que faz vencer qualquer batalha é a união, e essa união das assistentes educacionais é que estão fazendo com que o projeto será votado nessa tarde de hoje. Parabéns pela união, parabéns pelo trabalho de vocês, e se eu pudesse votar, também daria meu voto sim, para que vocês saiam daqui e venham cumprir com as suas obrigações, a qual muita gente não tem coragem de pegar. Tomar conta dos nossos filhos já é difícil, ainda mais tomar conta de filhos dos outros, e ainda filhos especiais que requerem um cuidado especial. Parabéns por fazer isso com muita garra. E após a votação dessa tarde de hoje, que vocês façam o trabalho de vocês, continuando com a maior responsabilidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Retorno aos trabalhos da mesa ao presidente Adair Otaviano.
Continua a discussão. Em votação, gostaria de avisar novamente, a secretária vai fazer a chamada e a votação será nominal.
Vereadora Ademir Silva.
Sim.
Vereador César Tarzan.
Com muito prazer, sim.
Vereador Cleitinho Azevedo.
Sim.
Vereador Edson de Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Pente Júnior.
Sim.
Vereadora Janete Aparecida, sim. Vereador Josafá.
Sim.
Vereador Marcos Vinícius.
Sim.
Vereador Negro do Buriti.
Sim.
Vereador Raimundo Nonato.
Sim.
Vereador Renato Ferreira. Vereador Caboja.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Sargento Elton.
Com muita honra, sim.
Vereador Zé Luiz da Farmácia.
Sim.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei EN-004/2018, que altera o dispositivo da lei número 7.290, de 11 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários dos servidores da educação, do Poder Executivo do município e da outras providências. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. Quero agradecer aos senhores vereadores, agradecer aos servidores dessa casa, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.